Palco AGU, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco AGU, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
É fim de semana, é fim de mês, mas a gente tá só começando.
E continuando, seguindo sempre em frente, feliz, de bem com a vida e com a tua companhia.
A partir de agora, nós e vocês fazendo mais um palco, Pajeú.
O Pajeú que também tá um lindo palco da natureza.
É, a chuva tá vindo, vem, chega, não chega, e o cenário tá ficando lindo.
Tá se pintando, devagarzinho, como a lápis de cor.
Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudades de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe-me nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer quem não tenho me chame de amor, e com um sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Bem, esquecer que não trouxe-me nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer quem não tenho me chame de amor, e com um sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu cismar de partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Posso até suportar saudade sua, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor.
O Pajeú é uma linda aquarela de cores e de artes.
Tudo em sintonia, tudo em festejo, tudo em flor, tudo em festejo de beija-flor.
Pra alumiar seu amor, cantaria um cantador num jorro feito de estrelas. chafariz derramara na solidão das calçadas, tingindo as madrugadas, madrigais e aquarelas. E o hemisfério dos teus olhos, entre luas e abrolhos, batizando caravelas. A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, beija.
A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, beija.
Passarinho voador, passareia meu amor, no céu azul do seu canto. Me empreste um galho de aguda, do seu ninho uma só muda, pra ela não sofrer quebranto. Vê se me ensina a voar, pra cedo eu poder chegar a esse bem que eu quero tanto. A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, festeja.
A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, festeja.
Pra alumiar seu amor, cantaria um cantador, num jogo feito de estrelas. Que o chafariz derramara na solidão das calçadas, tingindo as madrugadas, madrigais e aquarelas. E o hemisfério dos teus olhos, entre luas e abrolhos, batizando caravelas. A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, festeja.
A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, festeja.
Passarinho voador, passaria o meu amor, no céu azul do seu canto. Me empreste um galho de arruda, do seu ninho uma só muda, pra ela não sofrer quebranto. Vê se me ensina a voar, pra cedo eu poder chegar a esse bem que eu quero tanto. A pele do amor tem
o suor das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa, festeja.
A pele do amor tem
das pétalas,
e a flor que madurou tem
beija-poupa,
festeja. Agora com a gente, é com quem tá por aqui, Ney Gomes, com a gente e com os convidados.
Agora com nós dois, Ney Gomes e Alexandre Moraes na apresentação, Leandro Simões na técnica de som, André Luiz e Cláudio Gomes nas imagens, Fernanda Roberta e Valéria Moura na tradução em Libras.
O Palco Pajeú tem incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação é de Nil Júnior, a produção é de Alexandre Moraes.
E a participação é sua, que está nos ouvindo ou nos assistindo. Manda mensagem pelo Zap ou pelo Face e vamos conversando.
Pedindo sempre que mensagem seja curtinha, hein? Se for áudio, manda no máximo 20 segundos, que é pra dar tempo a gente ouvir todo mundo.
E quem são os convidados de hoje?
Duas grandes vozes do Pajeú. Nos palcos e nas rádios, eles estão sempre em sintonia com o povo.
O que eles fazem?
Aldo Vidal é radialista, cerimonialista, narrador esportivo, faz história e tem muitas histórias do rádio para contar pra gente.
E o outro?
Opa, o outro? O outro é Galego do Pajeú, ele é poeta, cantor, compositor, tem rodado o Brasil levando o Pajeú até no próprio nome.
Então vamos ouvi-los e começar já vendo quem está com a gente aqui, que a plateia chega cedo, chega junto com a gente, é o programa começando e o pessoal já interagindo aqui, começando com áudio aqui, vamos ouvir, olha.
Boa tarde, Alexandre de Moraes.
Boa.
Edith, querida, aqui no bairro da Ponte.
E aí, Edith?
Vou mandar uns alôzinhos.
Manda.
É, pra Maria, minha amiga Maria José Carvalho, minha amiga Dana Lourdes, Neuza Lopes, Leila no Leitão, Marley aqui na Rua Nova e Dana Zefinha no Barreiro de Guaraci. E todos que estiver na escuta.
Muito
amanhã,
bom.
Se tiver participação, mandarei mais pros outros pessoas, certo?
Tá bom,
tchau, tchau, querido. Boa tarde e muita felicidade.
Valeu, amiga. Obrigado pela companhia de sempre. Boa tarde, Aldo. Um abraço a todos da família Euclides e Bezerra. Aqui é Adélio de Campinas, São Paulo. Que maravilha. O pessoal de longe sempre ouvindo a gente, matando a saudade. Boa tarde, Alexandre e Ney. Bora, meu filho, começa logo. Quem foi que mandou aqui? É Janice. A Janice estava esperando, estava demorando a conversa de nós, né? Aí, meu compadre, estou aqui na capotaria escutando o programa, meu compadre Wagner, um abraço pra tu, meu irmão, fica aí, que hoje tá bom danado. O Carlos André também tá ouvindo a gente, dizendo muita chuva na Carapuça, olha aí, graças a Deus, já tava falando disso agora, né? É, o Severino Rodrigues também ouvindo a gente, e o poeta Gislândio Araújo, lá em Brejinho, também ligado e dizendo que já começou, tudo bom, tudo show. Que maravilha, então. Vamos bater papo com esses meninos aqui, Ney Gomes?
Vamos embora.
Vamos começar com o Aldo Vidal, porque Aldo é o dono do horário, né? Aí o Palco Pajéu chegou, toma o lugar de Aldo, quando é agora chamar Aldo pra vir tirar o programa todinho com a gente de novo.
E ele queria inverter os papéis aqui nos bastidores, viu, Alexandre?
É abusado demais, né?
Querendo fazer pergunta.
Boa tarde, Alexandre, Ney, os participantes e os presentes. Na verdade, eu queria que vocês ficassem de segunda a sexta. O programa está tão bom que era para ser de segunda a sexta-feira e eu vim só no sábado livre de manhã.
É, não, mas esse fim de tarde também ficou com tua cara, né? Vamos aproveitar para isso também. Vamos logo fazer esse roteiro aí. Você está agora no... Você já fez vários horários, né? Mas você está agora nesse horário de final da tarde fazendo o...
Som da Terra.
Som da Terra. O sábado livre sempre contigo há vários anos, né?
Acho que mais de 20 anos.
Mais de 20 anos?
Nem pouquinho.
Tu chegou aqui, já chegou fazendo?
Não, porque na verdade não. Um pouco tempo depois é que eu comecei a fazer o Sábado Livre. Porque no meio do ano agora, por incrível que pareça, eu já vou fazer 28 anos de rádio.
Ó, pra aí? Não imaginava que era esse tempo todo, não, viu?
Não, eu achava que era só uma chuvada que a gente ia passar por aqui.
Você chegou novinho demais aqui, não foi? 28 de rádio.
Eu ia fazer 20, eu tava com 19.
Fazer as contas.
Eu 47.
Que bom. Me diz aí, Aldo, e como foi lá antes da Rádio Pajeú? Como era a tua relação com rádio? Tu já tinha alguma admiração, alguma pretensão?
Não, eu sempre gostei muito de ouvir rádio, né? Mas eu, ainda hoje, por incrível que pareça, eu sou tímido, né? Eu sou meio tímido. Se você me colocar pra fazer um comício, por exemplo, no meio de 20 mil pessoas... Eu vou fazer tranquilamente. Agora, quando eu estudava na faculdade, que dizia, vai ter que ir ali pra frente pra dar aula, me dava um suor frio, rapaz. Eu ficava nervoso, tímido. E aí eu gostava muito de ouvir rádio. Sempre gostei mais de rádio do que de televisão. E foi quando, e antes de rádio, eu trabalhei pouco tempo em São Paulo, numa lavanderia, e depois trabalhei numa marcenaria que era de Viana e Veras, ali onde era a Cobal, lembra?
Sim.
Aqui na... Na Casuzinha Lopes, não, na João da Cruz.
João da Cruz.
Na Travessa João da Cruz. Sim. E aí foi quando a Chieta estava anunciando que precisava de repórter esportivo para a Seleção do Povo. E aí Alexandre, que trabalhava comigo na época, disse, vai lá. Eu disse, que danada é que eu vou buscar lá, não tem jeito para essa. E ele insistiu, e a gente veio aqui para fazer um teste. Na época acho que tinha quase 40 pessoas, e a Chieta foi enxugando, e depois chegou nessa porcaria aqui.
E lá se vão 28 anos, né?
Quase 28.
E a peneira era fina, né? A Chieta já era exigente naquela época. E que bom você tá dizendo isso aí, né? Quer dizer, essa época abre-se uma seleção para rádio, 40 pessoas, mais
de 40. Era quase 40, mais de 30 pessoas eu tenho certeza que era. Aí foram,
que coisa boa,
ficaram 8, depois mais 6, mais... Quatro, foi, e depois...
Foi feito um campeonato de futebol, foi nas oitavas.
Eu, Maurício Duarte e Rony Freitas. E depois o Rony acabou não gostando, não enveredando para outra profissão. O Mauri voltou para o Rio de Janeiro e eu fiquei por aqui até hoje.
Tu, menino, você é menino de rua ou foi do sítio? Você tem ligação?
Não, eu nasci na zona rural, na escada, aqui bem pertinho, a 5 quilômetros. Depois a gente veio para morar na cidade, mas eu nunca perdi o laço, o vínculo com a zona rural. Final de semana eu ia para casa dos meus avós.
Lá pelo sítio também tinha sempre um raidinho.
Ah, sempre tinha.
A referência vem de casa.
Né? É, Alexandre, naquela época não tinha celular, né? Então era televisão. Ou então rádio, mas o rádio com mais força.
E o rádio era grande sensação, né, rapaz? Quem tinha um rádio em casa era
É, porque a televisão naquela época era muito pouca, né, Galego? A televisão era pouca porque não tinha energia elétrica e era na base da bateria. Pra você ter ideia, a minha avó gostava muito de ver novela e na hora que ia para os comerciais, desliga a televisão
para economizar a bateria, né?
E olha que gera.
Ela tem bateria.
E olha que gera as televisões das boas.
Viu? E ainda tem lugar por aí no interior do Piauí que ainda tem televisão na bateria ainda.
Tem na bateria.
Né? E gera televisão das boas, porque tinha umas mais antigas que você, que ela tinha que esquentar, né?
É, ligar do
meio
a novela da noite.
Ligar uma hora antes.
Se fosse sair desligada da propaganda, perdia o resto da novela que ela não esquentava de novo, não. Valeu, Ado. Vamos conversar mais sobre tua vida aqui.
Se você puder passar a minha parte, eu vou passar a minha parte para o Galego, porque ninguém vai deixar de ouvir o Galego cantando para me ouvir falando.
Você não sabe de nada, né, Alexandre?
Tem muita história boa para contar. A gente quer saber, você está sempre aqui, todo mundo que acompanha a Rádio Pajeú e não é pequeno público, tem você como referência também por esses 28 anos, não só pelo tempo, mas pela qualidade do teu trabalho. Mas o pessoal te vê trabalhando e pouco sabe de sua vida, sua carreira, o que é que está por trás aí do quando o Aldo não está por aqui, o que é que tem, além das histórias. Eu vou pedir para você contar alguns casos aqui, que você é bom de memória, tem boas histórias aí do rádio e outras passagens aí, e eu tenho certeza que o povo está querendo lhe ouvir também, quer saber certo. Mais de você.
Aldo gosta de umas histórias.
Galego do Pajeú, vamos conversar com tu agora, bichinho?
Bora,
pô. Tu tá aí vindo de casa...
Tô vindo diretamente da casa dele.
Beleza. E trazendo chuva, viu, Moraes?
Paretando, peguei uma chuvinha em Itabira.
Que coisa boa. Aquela região de vocês lá, aquelas cabeceiras, estão mais chovidas do que aqui, graças a Deus, né?
É de São José pra cá, visto que pra lá pra gente não tem não.
Tem não. Tem não. Eu tenho sempre essa região da Paraíba, tem chovido bastante, aquela região de Brejinho por ali. A gente tá sempre escutando notícias de chuva, mas Tuparetama tá
aparecendo. Tuparetama puxando pra...
tá diferente. A gente aqui, a chuva tem arrudeado muito a gente aqui, mas graças a Deus tem chovido na zona rural, que é onde mais precisa, né? Agora, por exemplo, o pessoal de Carapuça dando notícias de chuva aí. E o Aldo que trazia aqui, enquanto a gente abriu o programa, a previsão para uma semana inteira de chuva, né? Então vamos ter alegria. Quando tem chuva, galera, isso serve até para os artistas, né? Tudo
com melhora, certeza,
né? Tem mais festa, tem mais show,
aparece. Tem, pô. Quebra de mim. Limpa de mato, né?
Galera, você também é de origem rural.
Meu poeta, primeiramente, boa tarde, Alexandre Moraes. Boa tarde, meu amigo Aldo Vital. Ney Gomes, minha esposa Isabel. A galera daqui que acompanha. E nossos ouvintes, nossos poetas e poetisas da nossa cidade vizinhas aí, que com certeza estão nos escutando. Uhum. É uma boa tarde e estamos por aqui. Poeta, eu sou rural, fui criado, nascido e criado no sítio Cacimbinha, município de Tuparetama.
Tuparetama. É. Já partindo Cacimbinha. Pro sentido Engazeira, é esse, do Cacimbinha?
Não, o Cacimbinha já fica puxando pro lado da Paraíba já.
Ah, é?
Já faz fronteira com Bonfim, que é município de São José, que já é pegado com Paraíba, né? Isso. Com Ouro Velho, por ali.
E como era a infância por lá? Já tinha muita poesia, muita música por perto? Fosse descobrindo isso depois?
Poeta, na verdade, hoje eu venho usando. Eu não cantei pequenininho. Quando eu era pequenininho, eu cantava nas mesas de bar. Os cabos botavam eu pra cantar e davam umas moedas. E tinha umas músicas com uns palavrão, umas coisas. Mas aí aquilo ali, rapaz, eu já tinha o dom, né? Ali já, graças a Deus. Aí cantava aquelas cantigas, o povo gostava, me dava uns trocados. E aí eu ficava feliz. E daí as coisas foram caminhando. E a gente foi sentindo a poesia, ouvindo grandes nomes como do lado do forró, aí Luiz Gonzaga, cantorias com alguns poetas, a gente escutando no rádio de pilha aqui.
Era na época do rádio de pilha.
Mãe chamava, desliga isso para não gastar os elementos.
Os elementos, ia falar isso agora.
Pois é, aí, inclusive até aí teve dessa infância aí, poeta, que eu fui criado em casa de taipa, comendo em prato de barro, saiu até uma cantiga. É uma cantiga do meu CD, volume 2, que o nome é Costumes Naturais.
Posso
até dar uma palhinha dela aqui pra
vocês. Essa aí eu trouxe ela ali, completa.
E é, rapaz, foi você que tá
com ela aí. Vamos vir daqui a pouco.
Pois é, rapaz. Então, poeta, aí isso aí foi caminhando as coisas e comecei depois, aprendi a tocar um violãozinho, compondo as primeiras composições. e começando a cantar em barzinho, aniversário, casamento, o pessoal fazia uma farrinha, me chamava pra cantar, e daí foi caminhando, né?
Parecendo. Tu novinho já tinha um vozeirão assim, mais destacado?
Eu era tu caia no rio, pô, tu grita, né? Tu caia no rio, pequenininha, novinho. Era sofrimento, viu? Coisa ruim.
Mas novinho com que idade?
Novinho com 10 anos.
O pessoal começa cedo, né?
Novinho, 10 anos, eu já tava no mundo. Eu nasci e me criei, na verdade, me virando quase, só, vou dizer.
Esse violão apareceu em que idade aí?
Esse violão, comecei a mexer com ele já nos 15 a 16. Já
tava ficando taludinho.
Já tava. Mas isso... Agora, era babando, olhando um amigo meu lá, chamado Zé Crochê, tocando e tomando cana. 12 anos eu já bebia cana, já. Aí, olhando ele tocar, bebendo cana e doido pra tocar também. Aí, de vez em quando, ele deixava eu dar uma mexidinha no bicho.
Mas esse violão também era pra tu fugir da enxada também.
Nada, tinha como escapar não, Pedro. Era mais na boca da noite isso aí. Aí, se estendia pra madrugada essas farras de cachaça, que eu já fui cachaceiro desde cedo.
Ué, e tu começasse aí sempre tocar sozinho, participasse de algum grupo, banda, essas coisas, ou não?
Sempre solo, brother, sempre solo. Eu comecei fazendo voz e violão, né, como eu disse, fazia os basinhos, as coisas. Aí depois surgiu um amigo da Prata, na Paraíba, tecladista, que a gente juntou e fez um esquema de seresta. Aí foi, no caso, Galego do Pajéu, mas era o nome, entendeu? Ele era o tecladista do grupo. Aí veio um guitarrista, depois tem uma sanfona.
Foi crescendo.
É
um empreendedor.
Foi trabalhando devagarzinho, mas sempre solo. Sempre.
E o nome Galego, vem desde pequeno também?
Galego do Pajéu. Galego vem por causa da cor e da sobrancelha, né?
Mas pode dizer o nome todo de verdade, verdadeiro?
É, sim.
Bateu o nome mesmo.
É, o...
De batismo.
Meu nome de batismo é Sebastião Eugênio de Lima. E o nome Galego do Pajéu veio devido... Eu faço parte de uma área de assentamento, da associação do crédito fundiário, né? Aí eu dava aula a jovens e adultos. Aí participava de uns encontros em Gravatá. Inclusive, um amigo meu, Romildo Veras de Itabira, era quem era coordenador da gente. Era muito bom. Tinha a galera daqui de Afogados, que quem estiver nos ouvindo, com certeza está lembrando. Aí lá, eu levava o violão já e cantava umas cantigas, sabe? Aí teve um dia que eu não fui, e aí o pessoal, gente, o Galego do Pajéu não veio, não, foi. Devido à região, né? O Galego da região do Pajéu.
Tu foi batizado lá em Gravatá. Foi,
aí batizaram eu lá, rapaz. Aí daí foi o nome mais fácil que eu achei, pra não estar inventando, botando nome sem ser meu, não sabe?
E artisticamente o Pajéu é um nome forte, né?
Pois é, rapaz. Se
você colocar no nome, fica bacana.
É muito forte.
Como o Zé Carlos colocou também, né? O cantador Zé Carlos do Pajéu.
Jorge de Altinho, né?
Traz o nome da cidade, né?
E a primeira música, o que foi que fez tu aparecer aí e dizer, opa, agora o negócio pegou mesmo? A primeira
cantiga que na verdade caiu na graça do povo foi a Cenários do Meu Lugar, né? Que é a música da Cacimbinha que eu falo. Que eu relato minha Cacimbinha como era e como tá agora, entendeu? Como na minha infância e depois agora, digamos que eu fui ver depois e tá muito... diferente, entendeu?
Tá diferente.
E essa música, rapaz, graças a Deus, é do primeiro, do CD volume 1, né? O primeiro, que é Cenários do Meu Lugar, intitulado. E essa música, assim, ainda hoje pessoas que não conhecem a Cacimbinha, mas às vezes não moram nem perto, mas escuta e incorpora ela, interpreta, identifica, se identifica, né? Como se fosse aquela Cacimbinha dele, entendeu? Pra você ver, eu dei uma entrevista com um mano velho, mano novo em São Paulo, na Nativa, e o sonoplasta lá, o rapaz, era um cara do Rio Grande do Sul, entendeu? E eu comecei, ele pediu pra eu cantar, eu comecei cantando, voz e violão, e quando eu olhei o cara tava chorando, né?
Lembrando o lugar,
entendeu?
Dele.
Entendeu? Aí, como é que a música tem essa, essa força, né, Alexandre?
É a força da arte, né, velho?
É demais, é lindo demais. Então, foi a Cacimbinha, foi a primeira que rodou mais.
E teve outras de trabalho. Tem ela por aí?
Tem uma beirinha.
Vamos fazer, pra ver o efeito dela por aqui, com quem tá ouvindo nós.
Pois é, vamos ver como é que ela, o que é que ela faz.
Uma cacimba de água doce e cristalina, qual sua sina era secar e saciar a sede eterna de uma cuia pequenina e uma menina meia lata a carregar. Dois pés de coco, um de cor verde, outra amarela, paisagem bela que merece ser lembrada. Vigio a várzea com tudo que há dentro dela, nas sentinelas atentas sem ganhar nada. Cacimbinha, quem dera um dia tu voltasse a minar. Cacimbinha, dá um sinal pra eu poder te resgatar. Árvore sombria com fama de espinhosa, mais carinhosa com quem lhe acariciava. É corda aberta e sangue, cenas horrorosas, lá numerosas vidas se sacrificavam. Este cenário são de onde eu me criei, onde passei a minha infância, que saudade. Passou o tempo, fui rever, nada avistei. O que deixei não encontrei nem a metade. Cacimbinha, quem dera um dia tu voltasse a minar. Cacimbinha, dá um sinal pra eu poder te resgatar. Quebrou-se a cuia e a cacimba já não mina, ela termina sua jornada com fé. A velha lata, a ferrugem é quem domina, e a menina transformou-se em mulher. Aquela vase está diferente de antes, sem vigilantes e sem o que vigiar. Morreram os dois pés de coqueiros gigantes, o bom semblante desenfeito no lugar. Cacimbinha, quem dera um dia tu voltasse a minar. Cacimbinha, dá um sinal pra eu poder te resgatar. Morreu a árvore de várias utilidades, deixou saudades pra quem tanto lhe explorou. Até o próprio dono daquela beldade, sem piedade a morte veio e levou. Até o próprio dono daquela beldade, sem piedade a morte veio e levou. Cacimbinha, quem dera um dia tu voltasse a minar. Cacimbinha, dá um sinal pra eu poder te resgatar.
Eita, Galego do Pajéu, realmente a linguagem da arte é universal, né?
Tá explicado porque o sonoplasta chorou, viu? Rapaz, vozeirão.
Lembrando que essa música tem a participação de Padre Luizinho, canta comigo, né? No CD, volume 1.
Padre Luizinho esteve aqui com a gente já no palco.
Grande aí. Padre Luizinho, meu primo velho, grande figura. Eu quero
bem. É primo. A música é universal, a arte é universal, né? Então essa cacimbinha que é sua, ela é a cacimbinha de tanta gente por aí afora, né?
Muita letra, parabéns, seu Galego.
Obrigado.
E a voz,
e aí o áudio, forte, e aí ele capricha na interpretação também, né? Tem uma voz boa. Uma música dessa é a escada de Aldo Vidal,
com certeza. Como vocês frisaram bem, não tinha como o sonoplasta não se emocionar, né?
Acho que ele pensou na cacimbinha dele lá, né?
Ele como gaúcho, o teu estilo também lembra muito aquelas coisas lá do sul, né? Porque pouco, como né? O Alexandre falou, a música é universal, então você traz ela pra você, né, naquele momento.
Exatamente. Você é muito compositor também, não é, galera? Tem muitos trabalhos, a maioria são músicas tuas, né? Também foi uma coisa que vem desde o início, tu tem essa facilidade de compor?
Eu, até antes de enfrentar a cantoria assim, eu já me preocupei em compor. Antes de começar a cantar profissionalmente, eu já tinha um bocado de cantiguinha guardada, né? Inclusive, eu guardava nos papel de pão. Eu trabalhava na padaria, no Paretama, e aqueles papel de pão, que era papel de pão e amarrado com aquele cordão, vermelho e branco. Né? Não era bolsinha, mas ainda não.
Que era bom, né?
Rapaz. Aí eu, naqueles papel, dobrava os papel, cortava, fiz a capa de um bloco do vinho Jatobá. e costurei. Você
trabalhava com reciclagem naquele tempo.
E fazendo as pastas. Aí comecei a compor e daí pronto. Aí gravei meu primeiro CD. Vendi uma junta de boi pra poder gravar meu primeiro CD. Gravei em São Zé com meu amigo Eloy.
Eita, coisa boa. Foi que ano esse primeiro CD?
Rapaz, acho que isso foi na volta de 98.
Por ali.
Mais ou menos por aí.
De lá pra cá já tá somando quantos?
São sete trabalhos, né?
Sete trabalhos.
DVD, você tem DVD gravado?
DVD também. Foi feito um também. Foi
também, então, né?
Lá na Serrinha de São José do Egito.
Agora, galego, o CD, como você disse aí, era um grande sonho de todo artista. Você era difícil, você teve que vender a junta de boi pra fazer.
Vender minha juntinha de boi pra poder fazer. Eu disse, eu vou gravar essas músicas, para tu ver, né, poeta? É. Eu vou gravar essas músicas para um dia mostrar aos meus amigos que eu tenho a música aqui.
Agora, galera, se fosse hoje do jeito que boi tá caro, dava para botar uma gravadora, né?
Mas aumentou.
Dava para montar a banda e comprar ônibus.
Mas aí é o outro lado da história, não era mais CD, né? Porque o CD era o grande divulgador do artista e hoje perdeu a força, né? Você hoje não faz mais CD porque quase não tem, não vende, né? E para divulgar também ficou quase que sem força, porque você usa os meios digitais, né?
É verdade. O CD hoje ele serve assim, para você ter aquele contato mais próximo do secretário de cultura, que você entrega aquele material, mas, entendeu? Mas o pessoal tudo busca na internet.
Mas o trabalho do compositor não muda, né? Você tem que trabalhar, tem que compor, tem que gravar, tem toda aquela produção. Só não vai ter o retorno de vender o CD.
Vender o CD, ninguém vende mais CD, né?
Aldo Vidal, pelo seu histórico aí, você chegou por aqui, trabalhou muito esses programas de entretenimento e música, era no tempo do vinil, né?
Então, o pessoal vinil, fita música, cassete, não tinha CD, não tinha pendrive, não tinha DVD, era fita cassete, onde rodava os comerciais, e as músicas eram em vinil.
Uhum. Como é que funcionava, Aldo, e como funciona ainda hoje, como é que os artistas... E chega essas músicas, os trabalhos dos artistas para cá, mudou bastante, né? Sempre recebe discos, recebe músicas, como é que funciona?
É hoje menos, é hoje, mas na época era mais essa coisa, depois foi aparecendo o CD, né? Que era a moda do momento, e aí depois veio o pendrive, já veio o DVD, hoje é a rede social, o cara já manda pelo zap, olha, divulga esse trabalho aí do tal artista, o empresário, às vezes até o artista mesmo, já manda pelo zap, você já baixa lá, é tudo mais moderno, mas na época era muito mais difícil.
Era bem mais difícil, né? E aí o camarada ligava e pedia uma música, aí tinha todo um trabalho para o sonoplasta, né?
O discotecário.
Tinha a figura do discotecário.
Discotecário ia preparar lá, ia buscar.
Localizar o
LP. Hoje não, você vai no computador, clicou, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, é só um cliquezinho lá,
já tá pronto.
Para você ter uma ideia, quando eu comecei, pouco tempo depois... Eu fui ser redator da equipe de esporte também. E naquela época, hoje não, a gente chega aqui, clicou no computador, tá lá o noticiário do Náutico Santa Esporte. Tinha, veja, eu dormi 2 horas da manhã, 2h30, por causa do fuso horário, quando ia jogar no Acre, esperando Santa Cruz ou Náutico Esporte, quando ia jogar lá. Eu via pela Rádio Jornal, Rádio Clube, ouvia, anotava e depois eu ia datilografar. Para 7 horas da manhã, menos de 7, né? 7 horas da manhã, a resenha tá pronta aqui na rádio.
Uhum. Olha a dificuldade aí que era, né? Quer dizer, você tinha que escutar o jogo, e aí
anotar.
Já era fácil, o sinal sempre chegava bem.
Não, às vezes, principalmente em épocas chuvosas, né? Começava a cortar o sinal e tava 0x0, quando voltava já tava 1x0, e aí para depois você ver quando perdia isso, né? Aí tinha que ouvir o comentário pós-jogo para saber
o horário do gol.
Quem era que tinha feito o gol, as alterações, era muito difícil.
Era uma complicação, aí tinha que ir da madrugada para chegar aqui de manhã com a resenha pronta. Depois começaram a chegar os jornais.
Mas às vezes o jornal chegava atrasado também, você não podia arriscar, não. Não podia contar com o ovo.
O pessoal da rádio de Recife tinha mais facilidade, né?
Porque você não podia arriscar. Vai que acontecia um problema com o carro que trazia o jornal. E dava 7 horas, o ouvinte não queria saber. Ele queria saber do resultado, como é que estava o seu clube. Então a gente, para não arriscar, fazia nesse molde aí, nesse estilo.
Que bacana, rapaz, a história, tá vendo? Aí não é fácil, não. Aí chega aqui, você chega aqui com tudo prontinho, passa a informação destrinchada
e o camarada ninguém sabe em casa que ele sofreu, né? Assim,
mas não sabe o que o camarada sofreu lá atrás.
Não dormiu
e
de
outro
noite.
Problema, Aldo, de rádio de interior, de rádio com estrutura menor, né? Você chega nas rádios maiores, tem um cara que é só um apresentador, né? Então ele chega na rádio e a produção, pessoal, alguém, outra pessoa já escreveu, já deixou tudo pronto para ele só ler, né?
É,
aqui não, vocês
aqui é o meu caso aqui. Tem que chupar cana e assoviar ao mesmo tempo.
É, não é, não é fácil não. Ó, vamos escutar uma do CD agora, galera? Vamos escutar uma do CD?
Bora.
Aqui o GP Galego do Pajéu ao vivo. Tem um aqui, eu ia perguntar a você qual é o título dessa música, né? Se eu sou brasileiro é porque Deus quis. É o sertanejo nordestino, né?
Pois é, poeta. Essa não, essa é o Nordeste é o meu lugar.
O Nordeste é o meu lugar?
Essa música é uma parceria minha com o poeta Gabriel Menezes, que mora em Petrolina.
Certo.
Que é neto,
e aqui no CD tem a participação do Flávio Leandro.
Tem a participação de Flávio Leandro, que canta comigo.
Essa música é linda, Leandro. É a 15. Vamos escutar a 15 do CD.
O Nordeste é o meu lugar.
Eu acho ela fantástica. Inclusive, um dos programas aqui, a gente abriu com ela aqui. Acho que nos duas primeiras edições, né, Gomes? Vamos vir, então, direto com o CD agora. O Nordeste é meu lugar, de Galego, do Pajéu. Detalhe, véio, quando é ao vivo é mais ligeiro, tá vendo? A tecnologia às vezes faz isso. O CD está sendo preparado ali para a gente escutar. Como é que surgem as composições, galera? No teu caso, assim, demora, às vezes a música vem pronta, às vezes vem a metade. Como é que acontece contigo,
hein? Olha, assim, não dá para explicar como a música é isso aqui, a música é desse jeito para fazer, ela vem assim. Não, é misteriosa, né?
Essa aqui, tu lembra
como essa, foi? Por exemplo, essa aí, por exemplo, olha como foi essa. Essa eu tava em Petrolina na época e juntamente com, na chácara do meu amigo Gabriel, Gabriel Menezes, grande poeta, viu, e apologista do que presta. Aí ele disse, Galego, eu tenho um refrão aqui que tá na minha cabeça moendo aqui, eu queria fazer a música, mas não sai mais do que isso não, só sai esse refrão aqui. Aí eu disse, canta aí pra eu ver. Aí eu cantei, ele cantou, eu gravei. Eu digo, tá bom, deixa eu vou ver o que é que eu faço. Aí, sei que fui vim pro Pajéu, passando, voltando. Aí, comecei a mexer. Aí, mostrei pra ele e disse, rapaz, era desse jeito mesmo que eu queria.
Só tava travado, né?
Só tava o refrão travado. Aí, pronto, aí graças a Deus deu certo, a gente alinhou e ficou essa maravilha. E Flávio Leandro aceitou cantar comigo. Ela, aí foi ficou bacana.
Quando Flávio vem aceitar um convite, é porque a música é boa mesmo, né?
Grande figura. Eu tive esses dias lá com ele, lá em Bodocó, que a gente teve lá em Exu também.
Petrolina tem andado por lá?
De vez em quando eu vou por lá. Aparece alguma coisa pra fazer, aí eu vou pra lá. Celante tá por lá.
Você tá mandar na linha pra Geu sempre ainda?
Ah, tá daquele jeito, de vez em quando. Ele às vezes tá, diminuiu mais porque tá muito ocupado lá com os negócios dele, mas sempre vem. Não se esquece do Pajéu, não.
Aquilo é uma figura extraordinária. Louco pelo Pajéu também, grande.
Pois é, rapaz. Figura. Poeta de outra região, mas de é poeta.
E absorveu demais essa cultura nossa aqui.
É verdade.
Tem uns versos grandes também, bacana demais. O CD é que não tá querendo cantar, será possível?
Quer que eu faça ao vivo? Eu vou fazer ao vivo.
Então vamos embora.
Essa é a vantagem do violão.
Vamos, Galego, ao vivo no palco, Pajéu.
Esse CD aí a galera pode baixar, viu, no suamusica.com. Tem Galego do Pajéu do volume 1 até o volume 7. Você baixa lá no site suamusica.com.
Eu procurando em outros endereços.
Já vendeu o peixe aí, tá vendo?
No YouTube também tem muita coisa. Tem até naquele lá no que os jovens, né, escutam, Spotify. Galego do Pajéu tá aí com essas brechas aí.
Eu já vi que eu tô
nosso atrasado. Nosso Instagram também, cantor Galego do Pajéu, pode seguir lá. Tamo aí, tamo se amostrando também de boa. O Nordeste é meu lugar.
Se eu sou brasileiro é porque Deus quis. Se nasci nordestino é porque tive sorte. É nesse meu recanto que eu vivo feliz. E a cada novo dia me sinto mais forte. Passarinho canta no pé de um buzeiro, pois é quem vê primeiro a barra de mim. O galo com o dom que traz da natureza, longe da redondeza faz a sintonia. O homem se levanta, faz logo o café, guiado pela fé após a refeição. Tira o chapéu, faz o sinal da cruz, olha pro céu, agradece a Jesus e sai cantando as coisas do sertão. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis. Se nasci nordestino é porque tive sorte. É desse meu recanto que vivo feliz, e a cada novo dia me sinto mais forte. Mas um dia de trabalho não é novidade, com é ir pra cidade no fim de semana, comercializar o que tem de fartura, seguir na rapadura o cheiro da cana. Volta de serra, amanhecer o dia, escuta a cantoria e vaqueiro a boiar. Eu vivo isso e não quero mais nada. Eu, o Brasil é minha pátria amada, e o Nordeste é o meu lugar. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque vive só. É desse meu recanto que vivo feliz, e a cada novo dia me sinto mais forte. Se eu sou brasileiro é porque Deus quis, se nasci nordestino é porque vive só. É desse meu recanto que vivo feliz, e a cada novo dia me sinto mais forte.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Memória.
A Rádio Pajeú sempre foi presente na história e desenvolvimento do esporte amador e profissional na região. Quem hoje acompanha a saga do Afogados Futebol Clube através da emissora deve saber que a relação da Rádio Pajeú com o esporte já vem de longe.
Quando a Pajeú nasceu, por exemplo, já era famoso o Guarani Futebol Clube, time amador, respeitado por muitas equipes profissionais estado afora. A Rádio Pajeú transmitiu vários jogos da equipe afogadense até os anos 70.
Bom também saber que muitos nomes tiveram a missão de narrar os jogos pela Pajeú. Exemplos de Vanderlei Galdino e do ex-prefeito Silvério Queiroz.
Em 1982, as transmissões esportivas ganharam um padrão mais profissional, com a criação, por Anchieta Santos, da Seleção do Povo. A primeira formação tinha narração de Anchieta Santos, comentários de Elias Mariano, reportagens de Vanderlei Galdino e Augusto Martins, com Celso Brandão no plantão de informações.
A equipe esportiva também tinha a característica de descobrir talentos, pois organizava teste de locução. Foi aí que apareceu Aldo Vidal no início dos anos 90.
A equipe transmitia campeonatos locais, quando brilhavam equipes como Pajeú, Galo de Ouro, Bangu do Sobreira, Portuguesa de Luiz Neguinho e Liosa, além de jogos da seleção afogadense e amistosos.
No fim dos anos 90, Anchieta Santos ficou um período ausente da emissora. Na volta decidiu que não narraria mais jogos. Eis que surgiu um narrador que é tido como um dos melhores de Pernambuco.
Exatamente ele, Aldo Vidal, que até então era repórter da emissora, depois de aprovado num teste com o próprio Anchieta, como ele acabou de relatar.
Com uma ou outra variação, o eixo da equipe esportiva passou a ter Aldo na narração, Anchieta comentando e Nil Júnior nas reportagens.
Chegaram então as transmissões de jogos de clubes sertanejos no Campeonato Pernambucano, como o Flamengo de Arco Verde e o Serrano de Serra Talhada. Em 2004, houve a decisão de transmitir toda a disputa do Serrano na competição estadual.
Em 29 de janeiro de 2004, portanto, há 16 anos, completado essa semana, a Rádio Pajeú fez a primeira transmissão direta de um grande estádio de Recife, Os Aflitos. O jogo foi Náutico e Serrano, com a vitória do time da capital por 3-2.
O quadro Memória de hoje volta àquela data e recorda essa transmissão histórica. Vai na bola, Aldo Vidal!
Pela primeira vez na história da Rádio Pajeú, primeiro jogo transmitido aqui na capital pernambucana, estádio dos Aflitos, marque essa data. Hoje é dia 29 de janeiro de 2004. Vem Rogério, rouba a bola pelo time, Serrano, atenção, vai ele na cara do gol, bateu, tá lá! Yeah! segundo tempo. Uma jogada que o Rogério acreditou pela direita. Ele cruzou no Feisenberg. Dessa vez ele não cruzou. Berg, camisa número 17. Diminui para o Serrano. Berg 17 faz Serrano 2. Náutico 3 de Júnior.
A saia do Lima foi imperdurável em cima do Rogério. O ala dominou, avançou no bico da grande área e tocou para trás. Berg finalmente deu o ar de sua graça e fez o gol que definiu o jogo. Pelo menos até agora, porque tem 5 minutos, vai subir a placa, 5 minutos de acréscimo, dá tempo de empatar, Aldo Vidal.
Pois é, 5 minutos ainda há tempo, viu, Chuta? Pois é, e o Serrano enquadra o seu futebol, é pena que o Alexandre é uma pregada. Mas agora o Rogério foi extraordinário, o Deck finalmente encontrou o caminho das luzes, marcando aí o gol para a equipe, o segundo para o time do Serrano. 3-2, 5 minutos. Se o time do Serrano mantiver a pegada, pode sair daqui com um resultado surpreendente.
Atenção, bola na área, ajeitou, pode empatar o jogo. Atenção, Rogério ajeitou para a perna direita, bateu o Nilson, bem colocado, soltou, deu rebote, tira a defesa do Náutico. É um castigo o Serrano não empatar esse jogo, no Júnior.
Quase empata o Serrano na jogada rápida com o Paracan pelo meio e o Nilson deixou para falhar agora, Aldo.
Vem Rogério, vai ele, evita que a bola se perca pela última linha, dentro da área, tá marcando a saída de bola aqui na direita de ataque.
Já cobrado ali o arremesso lateral pelo time do Serrano. Vem Mendes, ajuda a jogada com o Rogério, vai ele pela direita, por baixo, chega esquerdinha cortando, mandando a bola pela linha de lado, vai lá, Rogério tem que entrar, garotinho. Já cobrado ali o arremesso lateral, vem com o Paiacan, foi derrubado o Paiacan, arbitragem não tá marcando nada, vem Paiacan, marcou agora, falta,
é falta e é perigo, quem sabe agora o gol de empate, né?
Eu agora mandava até o presidente do Serrano, se ele estiver aí nas cabines, pra área, viu? Vai todo mundo pra área agora. Quem sabe agora o gol do empate, Rogério, para a cobrança da falta. Só dá tempo de bater, 50 minutos desse segundo tempo vai acabar. É bater o Wilson Souza Gama. Vai para a cobrança, Rogério, vai lá, garotinho. Quem sabe atenção, correu, Rogério, bateu. Wilson subiu para cortar. Vai dar rebote do outro lado com o Ismael, vai ele. É 20, não, a bola se perde pela linha de lado. Vai acabar o jogo. Serrano vai lutando em busca do gol do empate.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Aldo Vidal, 16 anos, rapaz. Primeira transmissão de uma partida lá direto de Recife, dos Aflitos, né? Dá pra lembrar como se fosse ontem ou não?
É, como se fosse ontem não, mas dá pra lembrar de alguns detalhes. Um jogo muito emocionante foi essa partida aí de Serrano. E Naldo, quanto tempo vocês foram arrumar esse material, hein? Que eu nem imaginava que tivesse mais ainda.
A equipe aqui é boa.
Rapaz, não é brincadeira.
Nota-se.
Tem Nil Júnior aqui, né, rapaz, na produção. E aí o Nil é fantástico, né? Que ele fez toda, ele tá em viagem aí, né? De final de férias aí, né? E fez toda essa produção de texto. Eu acredito que só de memória, né? Só da cabeça lembrar de tantos detalhes aí. E aí foi em busca dessa narração histórica, realmente, né? Porque a Rádio Pajeú, como foi colocado aqui, desde o início já acompanhava futebol e de lá pra cá vem só aprimorando. E a gente vendo, né, velho, a qualidade da equipe de esportes aqui, não é? Eu não lembro, né? Sou tão novo, não lembro do Anchieta narrando, não, rapaz. Quando você
eu
chegou,
fui repórter de pista de Anchieta.
Anchieta
narrava, fui repórter aqui na Pajeú e a gente passou uns 2-3 anos trabalhando também na Rádio Santa Maria, em Monteiro, na Paraíba, acompanhando a Só Cremo naquela época. Era eu e Jota Júnior na pista, os repórteres de pista, Simório Matos era o comentarista, que foi vereador lá em Monteiro, e Anchieta narrava.
Mas vocês iam fazer só esportes lá?
Só esportes, campeonato paraibano.
Antes da Pajeú, você também já era ligado em futebol, em esportes, ou aumentou esse gosto depois?
Não, eu sempre gostei muito de futebol. Foi. Inclusive, eu não fui um dos melhores nem dos piores. Eu fui intermediário. Joguei aqui em alguns clubes, no Vila Nova, na Portuguesa de Luiz Negrinho, no Independente de Pedrinho, no Juventude de Augusto Martins, no Santos, no Internacional. A gente...
Menino, tem uma história grande.
Eu gostava de futebol.
Qual era a tua posição, Vidal?
Eu jogava o meio direito ou centroavante.
Ó, pra aí, era armador, goleador.
Matado. É. Ruim. A gente tava comentando aqui, né, Alexandre? Aqui, enquanto tava passando o memória, o Aldo, né? O Aldo narrando no áudio. E comentando a equipe forte, equipe boa, não deve nada a ninguém de outras rádios, emissoras aí que tem.
Neném, a cada dia que passa a gente vai aprendendo, vai se corrigindo, um ajudando ao outro, e é por isso que a equipe ela vai evoluindo a cada dia que passa.
Eu tenho uma pergunta para fazer para você, acho que todo mundo quer saber disso. Você, como narrador, veja só, quando você vai narrar um jogo de um time que você não conhece, porque claro que você vai estudar aquele jogo antes, como é que você faz? Tem algum truquezinho para você não errar o nome, alguma coisa? Porque você está narrando ali vários jogos do campeonato, então tem time que você não tem intimidade com o jogador que entra, alguma coisa assim, e a gente vê que não há nenhuma falha, não há nenhum espaço vazio, você está sempre narrando ali com uma facilidade incrível, parece que você tem intimidade já com todo aquele pessoal.
Bom, na verdade eu achava que era difícil, mas difícil mesmo, eu quero parabenizar a Valéria e a Fernanda, é o trabalho delas ali, na tradução, elas que são professoras de Libras, ali é que é difícil, mas a gente leva uma prancheta com folhas e coloca a escalação, por isso que a numeração ela é fundamental para ajudar no trabalho da equipe esportiva, Galego, porque lá tem o nome e tem o número, uhum. E aí se a numeração não for visível, não tiver muito clara, dificulta o trabalho da gente.
É. E aí o fundamental também é essa afinidade que tem que ter na equipe, né? Você fica lá na cabine, o narrador, no caso da Seleção do Povo aqui, geralmente o Anchieta, está do teu lado. Mas o repórter que está lá no campo está distante, você tem que ter uma sintonia.
Então eu comparo... Não dá nem para fazer Marconi, sinal, não. O Marconi, né? A gente trabalha há menos tempo, mas com o Nil já vai para 20 e poucos anos juntos, eu narrando e ele fazendo pista, é como uma dupla sertaneja. Tem hora que eu não preciso nem dizer o que é que ele deve fazer, ele já entra no momento certo, não precisa estar falando o nome dele sempre, para não cansar também o ouvido, porque quando você faz muito repeteco, cansa quem está ouvindo, e aí eu já coloco a deixa e ele já entra na hora, porque sabe que é hora de entrar.
Eu gosto muito de rádio, o pessoal que acompanha também sabe disso, e nos esportes especialmente, as melhores equipes, os maiores referenciais estão no Recife, né? Hoje, quase que concentrado na Rádio Jornal, né? A Rádio Clube era outra grande que acompanhava, depois acabou perdendo um pouco. E acho que a Rádio Olinda hoje também faz, a Rádio CBN, mas enfim. E aí o Leca Ciola também, que acompanha muito, e ele traz aqui perguntando pelas tuas referências, né? E aí acontece, mesmo depois de profissional, né, Aldo? A gente sempre está acompanhando os outros também. E aí como foi lá no teu início, assim, quem eram os teus referenciais, né? A gente tem gente que até hoje está nativa lá pro Recife. O Leca lembrando aqui, inclusive, a Rádio Globo, né, que foi uma grande referência também. E o José Carlos Araújo, que eu acredito um dos maiores do Brasil. Tu acompanhava esse pessoal, acompanha até hoje. Como foi tua relação com eles antes e hoje?
Eu sempre ouvia na época e escuto hoje também. Hoje com mais facilidade, que você quer ouvir, por exemplo, Disseu Maravilha. Você vai lá no Google, coloca narração Disseu Maravilha, vai aparecer. Mas na época eu já ouvia Zé Carlos Araújo, Osmar Santos, maiores narradores esportivos, né? Uhum. Do rádio brasileiro. O cara que mais criou as gírias futebolísticas foi o Osmar Santos. Tem o Oscar Ulisses, que é irmão do Osmar Santos, muito bom também. Fiore Giliotti, Rádio Bandeirantes, Éder Luiz, muita gente boa. Em Pernambuco, Adilson Couto, Roberto Queiroz, uhum. O Haroldo Costa, que para mim é um dos maiores narradores. Incrível, que, né? Tem hoje no Brasil. É o Haroldo Curso. E acima de tudo, tem um detalhe: gente da melhor qualidade.
Né? Diz que ele também tem uma convivência fantástica com a equipe. E agora chegou o irmão dele lá na Rádio Jornal também,
Alexandre
Costa, inclusive uma voz parecidíssima, estilo de narrado, que coisa parecidíssima, né? E aí você acompanha, todas são referenciais, né? Como todo mundo tem, né?
A gente acompanha, o que ajuda também, eu gosto sempre de, quando tem um tempinho, na segunda ou na terça-feira, ouvir as narrações para saber onde é que a gente precisa melhorar, onde precisa corrigir, o que é que a gente está repetindo muito, para não cansar quem está ouvindo, e aí a gente vai, com o passar do tempo, melhorando um pouco.
Essa relação, quando vocês saem daqui para outras cidades, principalmente cidades maiores, Recife mesmo, há problemas, há dificuldades por ser de interior. Muita gente sente isso em várias atividades. No caso do rádio, quando vocês chegam lá e está aquela imprensa da capital toda, tem um diferencial para o lado de vocês, assim, não?
Olha, ultimamente melhorou muito, viu, Alexandre? Agora teve um jogo que a gente foi fazer, Serrano e Sport, na Ilha do Retiro. E aí o Sport ganhou de 1-0 nesse dia, um jogo equilibradíssimo. E colocaram a gente muito próximo da torcida. E quando desataca, o Célio diz, cala a boca, filho! Cabra safado! Eu tava bom que não tava ouvindo. Então, mas hoje melhorou muito. A gente quando vai aqui pra Arena Pernambuco, lá na cabine de rádio que eu fico na Arena Pernambuco, é melhor do que o quarto da minha casa onde eu durmo. Eu digo, isso aqui não é pra mim um negócio desse, né? Mais espaçoso, com ar-condicionado, não tem ninguém perto para ouvir o que é que você está falando, é diferente, melhorou muito, é verdade essa. Eu só não gosto, na verdade, eu não gosto é quando eu vou viajar, quando a gente vai viajar com a equipe, o safado do Nil vai dirigindo. Ele engravatar uma vez. Uma vez ele engravatar,
isso é bom.
Ele vinha com a gente na frente e eu cansado demais, eu digo, agora eu vou descansar um pouco no banco traseiro, né? E deitei. Quando passou de gravatar, tinha um quebra-mola alto, ele deu um freio tão grande que eu caí naquele vagão ali, entre o traseiro e o banco. E acordei assustado, né? Aí ficaram rindo. Outra vez a gente tava indo pra Caruaru, me parece. Chegou em Sanharol, eu tava tirando o cochilo, ele passou no quebra-mola de propósito. O carro deu um pulo, que eu bati com a cabeça no teto do carro, quebrei um dente. Aí eu tenho que desse jeito, vou terminar com a
cabeça
nessas viagens. Eu vou poder fazer agora off-tube, aqui nos estúdios da Pajéu.
Deu pra narrar o jogo.
Eu chego lá todo sambado, né, Ney?
Mas já faz já é na ida, né?
É na ida, na vinda, é pra fazer o mal conduta, Alexandre. Pra fazer o mal, ele não quer saber se é na ida ou se é na vinda, não.
É arriscado ficar sem o locutor. O cara vai perder um dedo, se ele perde um pedaço da língua, ele não narrava mais o jogo. Essa foi boa.
Eita, daqui a pouco tem mais história de alta. Daqui a pouco vamos escutar o Galego, mas vamos ver o povo que tá com a gente aqui, os amigos que fazem o palco pra GU. Olha aqui, tem um áudio aqui, vamos escutar. Cadê o zap aqui? Não tá bem, não? Travou? Não, lá vem ele, vamos lá.
Cadê? Boa tarde, Alexandre Moraes. Estou aqui na Carnaúba, curtindo seu programa. Boa, Helenice Carnaúba. Nogueira.
Eita, Helenice.
Fica beleza. Com Deus.
Valeu, um abraço para tu, todo mundo aí na Carnaúba. E aqui, cadê? Tá devagarzinho, tá rodando aquela bolinha devagarzinho, cadê?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Ney Gomes.
Opa.
E ao Vidal também, né?
É. E Galego também.
Vou mandar o programa de hoje para todos os ouvintes. Pedir a Deus que nos ilumine, né? Esse dia maravilhoso que está terminando com um clima gostoso, que a chuva está chegando. Olha. Um abraço, é a Lucinha Moraes aqui da Gangorra.
Valeu, Lucinha, um abraço para tu e para toda a Gangorra. Vanúzia do Serrote Verde também, ouvindo a gente dizendo que lá está chovendo muito, graças a Deus. Chegando. Olha aí, tá vendo?
Tá chegando.
Que beleza, isso é bom demais. Olha quem chegou aqui, olha.
Saber você está sempre aqui. Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é o Tarcísio de Santiago. Estou ligando para a Festa Rosa. Esse é o programa para todos os ouvintes. Dá para seguir no Serrote Verde, Telita Cláudia, Luiz Campos, Nildo Davi, Tony Cida, Tony Socorro. E finalmente, Luísa Caetano e família, Adelmo e Maiara e Neva. Finalmente, todos que estão ouvindo. Uma boa tarde.
Valeu, Tarcísio. Boa tarde para tu. Obrigado. Está sempre com a gente. Aqui também dizendo que está chovendo bacana lá no Inveja. Carlos, oferece o programa, meu pai Antônio. Oh, essa região ali tá toda chovida, graças a Deus. Dando a paz do Serrote Verde. Olha aí, sábado foi bacana aí, né, rapaz? Eu perdi, não fui pra lá, mas já tive notícia, todo mundo dizendo que foi de melhor a melhor, viu? Foi o show de repente lá, viu, galera? Denilson e Adelma Guiar vieram pra cá, cantaram lá no terreiro de Dona da Paz e foi uma maravilha lá no Serrote Verde. Um abraço, parabéns aí pela festa. Olá, meu amigo galego do Pajéu, aqui é seu amigo Elia Raimundo, aqui de Afogados, empresário de Zé Edson, Eduardo Rodrigues na época também. Lembra quando foi fazer um show lá e não sei o que, não, rapaz, e não foi muito bom? E aqui é muita saudade de você, você é um artista bom, parabéns. É o Elias Raimundo aí acompanhando. Um abraço pra tu, bichinho. Somos fã desse cara, que maravilha, o Galego do Pajeú, a professora Sandra e o Sargento Ailton. Um abraço para vocês também, estão sempre ouvindo a gente. Quando vamos ter um show por aqui? Lembre de dar essas notícias. Vai passar a agenda para nós, vamos ver se tem coisa aqui pertinho, né? Se não tiver, tem que organizar para trazer o Galego. E aqui quem é um áudio, olha.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa tarde a todos os ouvintes. Em especial a esses dois caras que eu sou fã. A Aldo Vidal e ao cantor Galego do Pajéu. O programa está nota mil, meu irmão. Um abraço a todos. E mande um alô aí, ó, especial para todos os ouvintes aqui de Jabitacá. Valmir Silva.
Valeu, Valmir. Tá mandado, Jabitacá. Um abraço. É a terra do compadre Leca aí. Um abraço para vocês todos. Tem chuva por aí também? Um abraço para esse grande profissional e um irmão para mim, hein? Rogério de João Pessoa. Tá vendo aí? Que Rogério, bacana. Um abraço. E Rogério também.
Pessoal de Jabitacá aí,
que obrigado. Jabitacá também é teus terreiros, né, galera? E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Boa tarde, Aldo Vidal e Galego do Pajéu aí. É, meu nome é José Deio, tô na escuta aqui em São Paulo, aqui na Lapa. Um abraço aí para todos os afogadenses aí.
Valeu, meu irmão. Um abraço para vocês. Também tem um vozeirão, viu? É cantor, é locutor, vozeirão bom. É, Leninha de Santa Rita também. Gostaria de ouvir Galego do Pajéu. Essa ia ter que sair, viu, Leninha? O retrato amarelado, galera. Essa aqui é sucesso, viu? Vamos trazer esse retrato daqui a pouco. E aqui quem é?
Maria Silva, Maurinha, americana, São Paulo.
São Paulo.
Foi um prazer rever esses meninos novamente. Que Deus abençoe ele. Eles e a família dele. Não sei se ele me conhece ainda, mas eu conheço ele sim. Que Deus abençoe sua vida, meus amigos. Fica na paz e uma boa tarde. Cantou uma musiquinha aí para cantar aí um baiãozinho de viola para oferecer a todos, minha família lá no sítio Barreiro e a minha irmã lá em Do Riacho.
Tá oferecido, vai todo o programa. Boa tarde, Aldo Vidal, tô na escuta do programa. José Anchieta, na Rua do Açude de Tirano, em Carnaíba. Carnaíba também sempre acompanhando com a gente, uma boa audiência. Aldo também sempre trabalhando por lá. Tem uma turma boa por lá, né, Aldo, de amizades.
Oi, Alexandre.
Ah, tem sim.
Oi.
Ney Gomes, Robson de Brasília, mando meu boa tarde para vocês, para toda a equipe aí, para todos os ouvintes. Uma boa tarde, um bom final de semana.
Valeu, Robson de Brasília, Toninho da Ponte também sempre ouvindo a gente, mandando o programa lá para Tadeu e Rafael no sítio Jati. Olha aqui, Edson também sempre tá com nós. Olha, ele chegou agora, olha.
Ah, Alexandre Moraes e ouvintes da Rádio Pajéu.
Fala.
É este programa e outros da Rádio Pajéu que faz o sertanejo feliz fim de tarde, né? Com essas músicas aí, e querendo chover aqui, já começou a chover, né, Alexandre?
Oh,
e desejo esse programa a todos que estão vindo na Rádio Pajéu, Alexandre Moraes. A pessoa lá da Matinha, região, ali no município de Carnaíba, desejar um bom final de semana e a todos esses artistas na Rádio Pajéu, Alexandre. Um boa tarde para você, Edson Queiroz, Sonson da
Matinha. Valeu, Queiroz, Sonson da Matinha. Boa tarde, Aldo Vidal, estou na escuta, é a Vanido Sobreira. Que maravilha, muita mensagem aqui, vamos tentar ouvir todo mundo. Olha, Ana Maria.
Oi, Alexandre, boa tarde, aqui é a Ana Maria, como sempre na escuta, né?
Que bacana.
E dizer que esse programa está cada vez melhor.
Olha,
sou
aí
fã de Galego do Pajéu, viu? E a tarde na sexta-feira, não tem como a gente não ouvir. Carimbada mesmo, a tarde da sexta-feira a gente ouvir o palco Pajéu. E dizer a você que Duval foi um dos diretores do Guarani, viu?
Olha aí,
tá contratava os jogadores.
Tá vendo?
E assim por diante. Parabéns.
Valeu, viu? Duval esse também tem história aqui. No futebol também, né? Que bacana, né? Obrigado. Oi, boa tarde. Que bom, muito bom o programa. Tô na escuta, bom final de semana. É a Edivânia do Travessão de Carnaíba. É, aqui também chovendo 28 milímetros aqui em Dalmópolis. Que maravilha, né, rapaz? A chuva tá espalhada, é a Marli, não é isso? É, cadê? Olha, Mariana, eita, Mané Queiroz, Rádio Clube, trabalhei com ele no INCRA. Cara legal, o saudoso Mané, era uma figura também, o Mané Queiroz. Eu fui estagiário na Rádio Clube também e eu ficava de olho lá na equipe
o
de
O Mané Queiroz era plantão esportivo, era, com o, né, Roberto Queiroz, que é irmão dele, e narrador esportivo.
É a referência. Ele era de Caruaru, né? Inclusive, acho que chegou a falecer em Caruaru num acidente de trânsito, não foi?
É que, na verdade, Mané já estava com um problema de saúde sério, né? Gravíssimo.
Mas era uma figura, eu lembro dele. Ele era meio careca, meio cabeludo, né? Ele era careca em cima e o cabelão embaixo esticado. Era uma figura, Mané Queiroz. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Aqui é Valdemir Leite do Riacho do Peixe.
Caba bom.
Avisa o Vidal aí que a profecia dele vai se concretizar, tá? Caiu muita água agora aqui no Riacho do Peixe, graças a Deus. Um abraço aí a todos, valeu.
Olha aí, Aldo Vidal, você é o homem do tempo.
Por hoje eu já não passo por mentiroso.
Né? Começou o programa Chuva Vem, não vem, Moraes? Olha a chuva aí, ó.
E pelas notícias tá se espalhando só a chuva,
foi você,
né?
Tá falar.
Tá igual aquela história que o camarada tava preparando o almanac, já soube dela, Alexandre?
Não, conta não.
E aí ele não sabia ler nem escrever, e a neta era quem anotava pra poder mandar pra gráfica. Você anote aí, minha filha, bota aí dia 10 de março. Não chove na região. Dia 11, chuvas isoladas em algumas áreas. Aí dia 12, era um sábado. Dia 12, chuvas torrenciais com ventos fortes. Destruição, ela disse, ô vô, e dia 12 não é o casamento de Maria? Ele disse, bota essa aí para o dia 13.
Quero ver errado, né, velho? Tem uma boa de Braz também, de Braz Emílio, né?
Até Braz.
Com a idade dele, né? E conhecedor da zona rural também. E feito esse tempo, que hora fica nublado, hora não. E aí Emílio chega, eita, pai, e hoje será que chove? Ele diz, rapaz, pode chover. Mas também pode não chover. Não, assim também. Todo mundo acerta, né? Assim, Braz, assim a profecia tá fraca demais. E aqui quem é?
Boa tarde, meu amigo Alexandre.
Ô,
amigo Vidal. Galego Pajéu, Alexandre. Toca aí meu coração. Música de autoria do Galego do Pajéu, que é sucesso. Essa eu conheço. Primeira de luxo. Bota aí pra rolar aí, Galego Pajéu. Bota a mãozinha aí de programa. Abraço, amigo
Aricasson. Esse é o Aricasson. Um abraço pra tu, bichinho. Boa tarde, o programa tá mil. Galego do Pajéu, melhor ainda. Aqui é Dodô de Jabitacá.
Abraço, Dodô.
Valeu. Edivon Neto Santos, mandando um abraço também. Tá na escuta lá no Serrote Verde. Um abraço pra tu, bichinho. E aqui?
É a Sana Espetinha, escutando a Pajéu, que é a melhor da região. Aqui é Pezão e caindo chuva no chão. Gente derramando, meu filho.
Ô, Pezão Quintura, aqui é com a Rádio Pajéu o tempo todo também. Um abraço pra tu e aqui.
Boa tarde a todos aí, viu?
Boa.
O programa hoje tá show, viu? Um alô aí pra todo mundo aí. Edson do...
Valeu, Edson, um abraço pra tu. Isso aqui foi só no Zap, tem mais um monte aqui no Face também, a gente vai registrar daqui a pouco pra gente poder conversar mais com os meninos e ouvir mais música, né, o Galego do Pajéu. Me diz aí de tuas andadas, rapaz, você andou morando em outro lugar, fazendo turnê, diz aí como foi esse teu roteiro. Agora tu voltou pra Cacimbinha, né, voltou pra casa.
Então, Alexandre, eu, como eu falei pra você, por aqui eu tava com o tecladista, a sanfona, a guitarra, e a gente tava fazendo uns forrozinhos por aqui, a região de Caruaru, que é a região do Agreste, a gente sempre tocou bastante pra ali, graças a Deus, cidade de Riacho das Almas, Agrestina, entendeu? Por ali a gente sempre tocando, Santa Cruz de Capibaribe, lá pra cá nós vinha moendo.
Que coisa boa.
Aí surgiu através das amizades com o Luiz Carlos Celante, né? Que eu acredito que tá nos ouvindo agora. Não
um
sei
abraço
se
pra ele.
Não se manifestou mano. Ainda.
Ainda mas... não, mas...
mas tá na escuta.
Tá na escuta. Um abraço pro poeta Celante, sua esposa e toda a família. Então, através dele, as andanças dele pra cá, ele ajeitou, galera. Tu tem que ir pra lá, pra Petrolina, que lá o campo mais amplo. Aí eu digo, vai dar certo. Aí fui pra lá, e de lá, através de amizade com... Gabriel Menezes, né, esse parceiro que eu falei, que ele é radialista lá, muito conhecimento.
Uhum.
E a gente foi se expandindo, botando mal o pé no chão. Formei uma banda mais preparada, entendeu? Não dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente estruturou melhor, entendeu?
Isso.
Entendeu? Estruturou mais. Aí as rádios lá deram muito apoio, a TV Grande Rio também.
TV Grande Rio,
TV Grande Rio,
um VTzinho, né? Sempre pois passava, né, sempre na TV.
Rodando, foi feito clipe meu aí, roda lá, de vez em quando roda na TV. E daí foram surgindo as oportunidades, conhecimento cantando nos projetos por ali. Aí comecei a entrar para a região da Bahia, do Maranhão, do Piauí. A gente teve até no Mato Grosso também, fazendo uns eventos por lá, entendeu? E assim, graças a Deus, a minha ida para Petrolina foi muito boa, Alexandre. Foi
abriu
muito boa,
graças a Deus. Abriu muitas portas, janelas, estrada,
tudo. É verdade, abriu muitas coisas. Assim, o trabalho, ficou aquele trabalho mais firme, entendeu? Mais valorizado, entendeu? Na questão...
Mais profissional,
mais assim. Mais profissional, entendeu? A gente cuidou mais nessa parte aí. Não que, não, que descuidasse antes, mas a gente foi vendo, como o Aldo falou, a gente vai vendo e vai aprendendo para poder...
É sempre aprendendo.
É, tentando agradar mais.
E é fundamental sair de casa, né, rapaz? Pra ir
pois é,
percebendo rapaz, esses diferenciais.
Vai vendo. A gente sempre, a cada dia, a gente tá aprendendo mais. A gente viajando, a gente correndo, vendo as outras coisas, correndo os trechos, né, como se diz.
De vez em quando vai no sul?
É, de São Paulo, de vez em quando tô por lá. Eu estive lá alguns dias, faz um, alguns meses que eu tive por lá, e não faltou muito para fazer. Todo lá. Canto a gente fazia um fuá, e graças a Deus foi muito bom, revendo os amigos, que eu não fui fazer show, fui fazer reunião de amigos, né? Cantei só numa casa de show só nessa ida para lá, que passei uns 15 dias, e, mas os outros era barzinho, a gente fazendo aqueles barzinhos com aquela turma. Levei o pé desse, levei o sanfoneiro, que é Alex do Acordeão, meu parceiro velho de Itapetim. Aí lá a gente juntou o pessoal da galera e formou aquele grupo Pé de Serra, que onde chegava, montava a bancadinha e acunhava o forró pra cima.
E barzinho é bom demais pro artista, rapaz, né?
Gostoso demais. É. Muito, revendo muitos amigos, aí foi ótimo, muito bom.
E essa volta pra casa agora? Foi uma coisa planejada? É pro período?
Essa volta,
Alexandre. Tu vai dominando a vida, ou a vida que vai dominando?
Rapaz, na verdade eu dependo dela. Eu não dizer assim, eu faço o que eu quero, não, entendeu? A vida vai mostrando os caminhos.
A oportunidade aparece
e eu vou pelejando. Então, o que acontece? Estava dando muito certo, inclusive está em Petrolina, graças a Deus, se abriu muitas portas e se mantém. Mas você sabe, se a pessoa está lá, é outra coisa, é diferente, né? Você tem que estar junto. Uhum. Aí o que aconteceu? Minha mãe é velhinha, está com 81 anos. E tinha eu e minha irmã de filho, dois filhos. Aí aconteceu de minha irmã falecer. E minha irmã que cuidava dela aqui. Morava praticamente com ela, né? Aí o que acontece? Ela é muito apegada a mim. Eu já tinha deixado minha irmã cuidando dela para poder correr atrás dos meus objetivos, né? Aí pronto, aconteceu isso. Minha irmã de repente teve um CA aí, adoeceu, faleceu. E... aí eu tive que voltar pra ela.
Tive que vir pelo lado, pronto, pelo lado humano.
Aí, primeiramente, minha velhinha, eu tô mais ela, e os trabalhos vão acontecendo. Cê já fui várias vezes fazer show no Maranhão, no Piauí, na própria Petrolina também, na Bahia. E tamo aí, tamo fazendo. Surge a oportunidade, a gente tá aqui. A internet hoje ajuda muito, né, Alexandre?
Sim, sem dúvida.
Sempre fazendo os contatos. E sempre não falta evento, sempre tem. E a gente tá fazendo e eu tô perto da minha velhinha.
E facilitou também essa mobilidade, né? Antigamente você ia para outro setor, uma cidade maior, um maior centro, justamente porque era onde tudo acontecia. Hoje dá para você vai, faz o show, volta, faz a turnê, volta, dá para ir administrando, né?
Aí é
fundamental. E a sua causa aí é muito
pois nobre, é, e lembrando, né, Alexandre, que eu tocava o forró, mas o forró romântico. Aquele forró, entendeu? Isso. Aí eu chegando em Petrolina, você sabe, a gente vai vendo e aprendendo. É muito pedido essa questão da forró de vaquejada, essa pegada mais atualizada aí. Uhum. Então, aí eu fiz o quê? Eu juntei meu forró a esse forró aí, que graças a Deus não fugi do meu estilo, né? Não saí das minhas origens. E conseguir agradar outro público que está chegando aí.
Entrando no que o mercado está pedindo. O mercado está pedindo, né?
Porque você sabe, o mercado é...
Tem que estar atualizado, né?
Se você não se atualizar, você não entra no mercado, entendeu?
Vamos ver se a gente escuta um do CD agora? Agora o CD a gente conseguiu? Vamos do Retrato Amarelado? Essa tinha que sair, vamos escutar ele no CD.
Retrato Amarelado, aí
rapaz, esse bichinho tocou demais por aqui, ainda toca, né?
Graças a Deus.
Cadê aqui no CD? Aqui ele tá onde? Cadê o Retrato Amarelado? Cadê tua, bichinho? Aqui é a 16, é a 16.
Vê se o CD resolveu a colaborar aí?
Vai, parece que agora vai.
Agora vai.
Vambora! Retrato Amarelado no palco, vai.
E a galera, vá! Com o galego do Pajéu e você! O teu retrato tá na mala amarelado, tá manchado, deu beijar por não te ver. O teu retrato tá na mala amarelado, tá manchado, deu beijar por não te ver. Nem mesmo o sol, nem mesmo o mar, nem mesmo a lua, que aprenderam a conviver com a solidão, não conseguiram me passar informação, pra que eu pudesse não sentir saudade sua. Qualquer castelo de ilusão que eu construa, não me afaste das lembranças de você. Viver sem ti virou sinônimo de sofrer, e o meu amor pra outro alguém não tenho dado. Teu retrato tá na mala amarelado, tá manchado, deu beijar por não te ver. O teu retrato tá na mala amarelado, tá manchado, deu beijar por não te ver. Se quer saber como é que estou, ainda te espero. Se quer saber se tem alguém, eu vivo só. Se quer saber se meu semblante causa dó, tenha certeza que sofri, mas recupero. Se quer saber, ninguém te quer como eu te quero. Nem me interessa o outro, alguém se quer saber. Que o amor tem a essência do viver. E o meu viver só tem a essência do teu lado. Teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado teu beijar por não te ver. O teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado teu beijar por não te ver. Minha esperança é que essa espera tem um fim. Que esse fim seja bem mais que um recomeço. Que a saudade perca o meu endereço. Que eu possa viver só pra tu e tu pra mim. Quando isso tudo acontecer, serei enfim o homem mais feliz que a terra pode ter. E se um dia eu for chorar é de prazer, agradecendo porque tu terás voltado. Teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado, deu beijar por não te ver. O teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado, deu beijar por não te ver. Que essa espera tem um fim. Que esse fim seja bem mais que um recomeço. Que a saudade perca o meu endereço. Que eu possa viver só pra tu e tu pra mim. Quando isso tudo acontecer, serei enfim o homem mais feliz que a terra pode ter. E se um dia eu for chorar é de prazer, agradecendo porque tu terás voltado. Teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado teu beijar por não te ver. O teu retrato tá na mala amarelado. Tá manchado teu beijar por não te ver. É galego do Pajéu, choteando tudo afora.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, Agenda.
Hoje Thiago Souza canta em Triunfo, 20h na Cachaçaria Fogão de Lenha.
Amanhã em Tuparetama tem edição de aniversário do Balaio Cultural, 9 anos. As atrações, Galego do Pajeú, Alex do Acordeon, Denilson Nunes, Raulino Silva e Forró D3. Apresentação de Sara Cristóvão e Samuel Aragão.
No Boteco do Mateo Pitcho, aqui na ABB, domingo tem Júnior Mendes e banda, a partir do meio-dia.
Cantorias nesse fim de semana, amanhã cantam Lázaro Pessoa e Arnaldo Pessoa no Bar de Vaqueirinho, lá no sítio Cacimba Nova, em Tapetinho. Não é a Cacimbinha, mas outra Cacimba. Viu? Essa Cacimba também é famosa, que é, nasceu Rogaciano Leite, né? Lá em Tapetinho. E domingo, Zé Carlos do Pajeú e Diomedes Mariano cantam no sítio Barrenta da Engazeira, lá no Salão Comunitário.
Por aqui também está havendo festa no bairro São Brás. Amanhã se apresentam lá no Bar Nacional Luciano Lima e Vaguinho dos Teclados.
Depois de um janeiro carregado de tanto evento, Negão, que a gente fazia aqui 10, 15 minutos de agenda, parece que o pessoal deu uma trégua esse finalzinho.
É que o Galego estava falando agora, está chegando o carnaval, o pessoal está se ajustando, né?
Uma transição.
Uma transição.
Aí, né? Mas com certeza tem muitos eventos também acontecendo aí. Alguns chegam para a gente, outros a gente consegue localizar. É, e outros não, né?
Então, e tem certeza, alguns aí que a gente não pode, porque tá, a data ainda está, né, ajustando.
Mas
alguma coisa.
Com certeza esse Pajeú não para. E aí, Galego, amanhã você está lá, né? Eu ia perguntar por sua agenda, você fica à vontade para dizer as outras, mas amanhã está cantando em casa no aniversário do Balaio Cultural, né?
Pois é, pô. Da manhã, se Deus quiser, estaremos lá no Balaio Cultural. 9 anos,
gente. 9 anos, que bacana.
9 anos do Balaio Cultural. Abraçar Fernando Marques, toda a organização. E galera, esteja lá, vamos lá prestigiar o Balaio, que amanhã vai estar arretado de mão, se Deus quiser, os nossos parceiros lá fazendo aquele show. Então, poeta, eu estava falando, poeta, que esse é carnaval, para o meu estilo, que não tem, eu não sei fazer o galego elétrico. Não
sei. Mas vai chegar lá.
O galego da folia.
Daqui a pouco você chega.
Aí assim a gente canta mais algumas coisas particulares, entendeu? É, aí é. Amanhã você tem a gente aí público no Balaio.
Os eventos fechados.
É, aí pronto, aí a partir de junho é que vai arrochar o cancão pia.
Agora o brasileiro é tão bom assim, porque chega quarta-feira de cinza, aí já estão querendo, já estão pensando no São João, né? Aí
já estão coisa... doido pra dançar. Dançar forró colado, né?
Aí a coisa começa. Maravilha, deixa eu ver aqui agora para as mensagens aqui. O pessoal acompanhando pelo Face, a gente tem comemorado demais, Aldo, o pessoal que tem acompanhado pelo Face, né? Porque é mais uma inovação da Rádio Pajeú, né? Porque você assiste o programa, tem as imagens aqui com três câmeras dos estúdios. Bom também para as pessoas verem, né? É, não sei, deve acontecer muito contigo, tu deve ter muita história assim. Aldo Vidal, mas pouca gente te vê pessoalmente, né? Aí de repente escutou Aldo 10 anos, nunca viu. Agora não, você consegue assistir e ver todo mundo aqui.
É, a inovação, inclusive, todos que passaram por aqui, claro, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da Rádio Pajeú, mas você não pode deixar de reconhecer o excelente trabalho que Nil e o padre José Nildo estão fazendo nessa inovação, no avanço da tecnologia e estar sempre acompanhando essas transformações.
Perfeito. E uma sintonia fantástica da inovação sem perder a identidade também, né? Aquela coisa mantendo a linha, mantendo a postura que é histórica, é a cara da Rádio Pajeú, mas sempre atualizada, sempre buscando aí as ferramentas, isso é bom. Bom demais. Olha aqui como está aqui pelo Face, né? A Teodora Vieira acompanhando a gente, lá em Brasília, né? Que maravilha. É, ela é de Brasília e está em Afogados. Ah, tá. Ela é de Brasília e está em Afogados. Parabéns pelo programa. A Sandra, que estava lá no Zap, também está acompanhando aqui. A Sandra Maria. Maria Lucioneia também está sempre com a gente. Está lá em Tabira, vendo a chuva. Olha que maravilha. Jailson Mariano também. A Mariana Siqueira também ouvindo a gente. E aí na Cacimbinha, ela lembrou da cacimba dela também, que vinha com o pai pegar água na cacimba do Riacho da Gangorra. O Manuel Silvano Matias, boa tarde, estou em Maceió, um abraço para todos da família Matias, esse forrozinho lembra o saudoso Zé Barbeiro, meu querido pai, que maravilha. Maria do Carmo Vidal, essa é ligada, né, Aldo? Mandando um abraço aqui, parabenizando pela homenagem, o quadro Memória de hoje, né? Maravilha. Luiz Carlos Bezerro, Goga sempre com a gente também, Goga. Sempre acompanhando, e ele é análise, né? Ele faz uma coisa boa, ele conhece muito. Olha, é por isso que eu digo, o Palco Pajeú tem de tudo, galego é de fino trato, e é amigo de Eloy, grande tecladista, maestro e produtor, e Aldo narrando o jogo de 16 anos é bom demais. Agora eu me lembrei, mande Aldo, a história lá do Zap, as histórias boas.
E ela ainda disse, não manda escrevido não. Manda áudio. Escrevido.
A Aline Feitosa também está com a gente, sensacional o programa de vocês, a Zilma Clara também está dizendo que está ótimo, o Antônio Feitosa também dando os parabéns. Que maravilha, todo mundo acompanhando a gente. Já tem mais umas 10 ou 15 mensagens aqui pelo Zap.
E aumentando, né?
Vamos lá para ver se a gente escuta todo mundo. Boa tarde, estou na escuta aqui em Pelo Sinal. Edneto Marçal, o Leonardo Paulino também está com a gente. Um abraço para tu, obrigado. Aqui é um áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Boa. Olha, Zé Leão está mandando dizer a Aldo que ele vai plantar maciço lá para fazer com a seta. Que está chovendo muito agora, nós estamos olhando daqui, está chovendo muito. Seu programa está maravilhoso, todo no pé, toda sexta-feira estou no pé do rádio.
Tu ainda sabe mexer com roça, Aldo?
Sei. Diga o que você quer que eu faça na roça, para arar a terra... Não. Pra fala plantar.
Sério, eu acho que você já tá na fase de mexer com roça dos outros, né? Chega lá, já tiver o machixe pronto, você
sabe trazer pra casa. É melhor a gente plantar os olhos no dos outros e depois buscar,
eita,
né?
Mas plantar assim, machixe.
Viver da roça, não, né, Aldo? Mas fazer as tarefazinhas...
Não, mas tem algumas coisas lá,
você é criador,
né?
Também?
Mas eu saí da rádio hoje, 2 da tarde... Mas ainda fui lá no sítio dar uma olhada como é que estava a situação para poder voltar para cá.
E sabendo que vai chover, agora que você volta de novo.
Né? Chovendo a nossa região, eu sou apaixonado por chuva.
Fica tudo melhor. Vamos ver aqui.
Oi, sou o Zé Cano daqui de Cetreito. Quero ouvir uma música de Zé Vaqueiro.
Eita, foi ligeiro, mas ela quer ouvir a música de Zé Vaqueiro. Eu sei que vai sair vaquejada daqui a pouco. Vamos ver, fica aí. Cadê?
Alexandre Moraes, boa tarde. Parabéns pelo programa. Junto aí com o Ney Gomes e Aldo Vidal. Vamos lá, João Berício, sítio logrador de Tabira, sempre na escuta. É verdade o que Aldo Vidal falou, o negócio das transmissões de futebol. Eu lembro que há uns 30 anos atrás, 35, fugia muito a sintonia do rádio. Assistia muito de Rádio Globo São Paulo. Jogo do Corinthians, fugiu demais, a gente quebrava, dava tapa no raio, pensando que era.
A válvula voava.
Era um negócio de olhar do satélite, muito distante. Um abraço, uma boa tarde para você, bom programa.
E aumentava a antena e ficava virando a posição do rádio para ver se
achava. E botava um bom brilho.
Era uma agonia, mas era bom, né, rapaz? E aí?
Boa tarde, Alexandre Moraes, aqui é o Nivaldo Nunes, de Caldeirão Danta de Itabeira. Tô curtindo o programa e hoje eu tô muito contente porque eu sou fã desse cara, viu? Cara, é 10, galera
aí.
Do
Pajão
é 10. Valeu, um abraço.
Valeu, um abraço pra tu. Tá vendo, galera, como tu é querido, rapaz?
Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Pajão. Boa tarde a todos os ouvintes que tá ligado no programa. Quero oferecer a música do programa, meu primo com a esposa. E para a Dona Maria também, a sogra dele. E para meu primo, se você também, família se caçar dos quinta. E eu sou patrocinar nós tudo, ok? E nesse momento aqui está chovendo muito aqui em Carvalho.
Eu tô escutando aí, ó. Tu tá mesmo perto da biqueira.
Mas tá caindo, granizo mesmo, viu?
Olha aqui, ó. Dá uma pegadinha aqui, coisa ruim pra radialista. Aqui é Fátima de Caraguatatuba. Aí o cabo às vezes ao vivo pra ler ligeiro uma palavra dessa de vez em quando.
Itacoaxetuba, né? Essa história de medidor, tem um compadre. É meu tio e meu compadre, Fernando, lá na escada. Fernando e Vidal. Ele doido pra saber quando tinha chovida. Disse, compadre, rapaz, arruma um medidor pra mim de chuva. Arruma um pluviômetro. E eu digo, tá bom, compadre. Arrumei, entreguei pra ele. Da primeira chuva que deu, eu disse, aí, compadre. Ele disse, compadre, até 130 lá, encheu, derramou. Eu disse, botou onde? Ele disse, eu botei na biqueira lá. Não é na biqueira não, compadre. É no meio do tempo. Desse jeito não tem.
Assim toda chuva é grande.
Toda chuva derrama.
Fátima de Caraguatatuba, São Paulo, mandando um
Litoral
abraço
para os pais, né?
A querida Severina no sítio Cajueiro de Tavares, na Paraíba, que maravilha, né? E para os irmãos, a Luiz no sítio Jatobá, Dimas no Novo Pernambuco, que maravilha! É, vamos lá, vamos ver aqui, mas esse aqui, opa, quem é? Fala, Bino. Já sei que é tu,
boa
fala.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
E aí?
É Bino Batista.
E eu não sei.
O cacau tá caindo aqui, na Serra Branca, o Carnaíba tá chovendo bem também.
Rapaz!
Até chuva de pedra deu.
Olha!
E tá só caindo lá e aqui. Tá chovendo aí afogada, aí eu parabéns que vai aumentar o meu fevereiro com terra molhada, Alexandre Moraes. Coisa boa pro agricultor. O agricultor é esperançoso, é confiante em Deus. É muito bom demais, Alexandre Moraes. Confiar em Deus, é que mesmo. É muito bom demais.
Estou
escutando
Bino.
O programa, aqui a chuva caindo e eu escutando o programa. Estou achando bem. Bom.
Aqui embaixo tem uma esteia nova, viu? Que esse negócio de chuva de pedra é perigoso. Boa tarde, manda um alô para mim. Zé Carlos do Curral Velho. Tá mandado, Zé Carlos. Um abraço para tu. É, boa tarde, um alô pra Joerlânia aqui em Jabitacá, tô na escuta. Eita, galego diferente, eu sou fã dele. Tá bom demais, galera, já em Jabitacá. Galego, tu és querido porque tu és bom, viu? E aqui?
Alexandre, estou na escuta, pois gosto muito desse programa.
Que bacana.
E diga alto que amanhã eu quero ouvir ele narrando dois gols do Afogados. Se Deus quiser, Lúcia Carvalho, sou sua fã. Acho muito bonito você narrando o jogo.
É só eles fazerem pra ele narrar.
Tem que fazer. Dá pra narrar o que acontece, mas vamos torcer que saia até mais de dois. De repente bate lá a inspiração que deu contra o Decisão, né, não?
Ah, rapaz, foi bom.
É, a não ser que a gente faça como o Garrincha fez, né? O Garrincha era o gênio, mas era o moleque da bola. E aí o treinador dando a instrução pra Garrincha, acho que João Saldanha na seleção brasileira, ele disse: ó, Garrincha, você vai pegar a bola no meio de campo. Quando o volante vir, você passa por ele, passa pelo lateral, dribla o zagueiro e dá pra Pelé voltando. Ele disse, já combinasse com eles pra fazer isso?
Não dá. E é assim fácil, né? Olha aqui, matando saudades da minha terra, Afogados da Ingazeira. Estive aí no começo do ano, mandando um abraço pra galera do bairro São Sebastião, é lá de nós. É o Fábio de Vitória da Conquista, olha. Um abraço pra tu. Aqui, boa tarde, Alexandre, estou na escuta em Guarulhos. Parabéns pelo programa. É a Val aqui, né, pelo status aqui, ouvindo o programa também. Manda um olá para Helenildo Adriano e família na Chácara da Serra, no Silvestre, tá mandado. E aqui teve chamada de voz, não dá pra gente atender. E tem mais mensagem chegando, vamos embora, vamos ouvir mais os meninos aqui. Galego, como é que tu estás fazendo agora para pensa em gravar, o que é os planos aí pra frente aí? Vai que tem DVD na ideia, tem...
Pois é, poeta, a gente tá... projeto sempre tem, né? A gente tá projetando aí um CD em 2020, né? Trabalhando algumas ideias aí. E é porque, você sabe, a gente tava comentando agora. O retorno não vem do CD financeiramente, mas o custo vem.
O custo vem, é verdade.
O gasto vem, né? Entendeu? Aí, você sabe, a gente tem que ter esse cuidado para calcular, para não fazer, entendeu? Para não fazer, extrapolar além das condições. Você sabe que a gente vem trabalhando mais com dificuldades financeiras, que não é moleza não, né? A gente vem trabalhando, você sabe como é o rojão da gente. Mas tem projetos agora para CDs, daqui para junho tem CD, se Deus quiser. E a gente, eu quero vir lançar por aqui, mas vocês...
Poxa, traga para cá, não brinque não.
Para a gente mostrar pro povo. E vamos aí, trabalhando. Ainda estamos trabalhando no CD 2019, que vem aí, como eu falei para vocês, com estilo com forró e vaquejada, com a vaquejada mais atualizada, como a galera curta aí, né? Que sempre a gente tá tocando em vaquejada, em festa de pega de boi, cavalgada, missa de vaqueiro, sempre a gente tá tocando. E sem deixar o pé de serra, que é o shot, baião e o rastapé, que esse é essencial. É 50% do show é isso aí.
A base não pode perder a base, né?
Nada, jamais.
Ô, Galego, a gente fica aqui sempre, inclusive esse quadro de memória, a gente já abordou essas coisas e está sempre recorrendo, né? Tivemos momentos aqui em Afogados, casas de show como a Cabana, que era um espaço pequeno comparado aos de hoje em dia, mas que vinham artistas nacionais para cá. A Marquise, que era uma boate, também recebeu artistas nacionais. E hoje, os grandes nomes, quando vem é via prefeitura. Então, as prefeituras na região, essas cidades de médio porte, pequeno porte, é quem tem conseguido bancar as grandes festas, né? E, paralelo a isso, a gente escuta muito os artistas locais, regionais, verem as portas fechadas por esses mesmos lugares, né? Os contratantes, os investidores. Como é que vocês têm convivido com isso aí, né? De repente, não tem um espaço pro galego, é difícil demais, aí de repente chega um cabo lá, não sei de onde, tantos mil real, e consegue fazer um show nas barbas do galego.
Ô, Alexandre, é o jogo da condição aí, da financeira, né? Que quem tem a condição financeira tem como jogar na mídia, e a mídia joga para uma amplidão maior, entendeu? Aí, e você sabe, hoje está difícil concorrer na musicalidade da gente, né? A gente com músicas, se preocupando com a música, com letra, com melodia,
qualidade,
com
história, né?
Entendeu? Se preocupando em fazer aquela coisa com qualidade, mas enquanto a gente está se matando aqui, um rapaz pega um celular e grava quatro palavras, uma frase aí. Então, é o estouro, é a febre.
Caneta Azul, por exemplo, né, galera?
Então, é exatamente isso aí.
Eu vi alguém dizendo, acho que foi até aqui na rádio, que o Caneta Azul já está fazendo show aí de 20 mil reais.
Absurdo,
eu não sei nem se é um show, que ele não sei se ele consegue terminar.
Agora, isso aí, galera, me permita, por favor, muitas vezes, quem está para promover a cultura, Alexandre, Ney, tem culpa nisso aí, porque é aquela história. Eu estava vendo um programa de televisão uma vez, e levaram os universitários, acho que no programa do Gugu, e colocaram um prato com Danone, outro com Nescau e um prato com formiga, e soltaram o tamanduá. Aí o que é que o tamanduá vai comer? Aí todo mundo colocou formiga. Ele foi no prato de Danone, quer dizer, ele come formiga lá no mato porque não tem Danone. E aí, não é porque a juventude gosta não, é porque bota pra juventude,
empurrar
de goela abaixo pra ouvir. Então, se você me perguntar o que é que você prefere ouvir, Safadão ou Galego do Pajeú? Eu digo Galego do Pajeú a semana inteira. Por quê? Porque é nosso, é de qualidade, é o que é bom.
É verdade, eu sempre disse que isso é uma desculpa
para
disfarçar outras histórias, outros interesses. Esse negócio que a juventude não
isso
tem
que
isso.
Isso que eu queria frisar. O compositor da Caneta Azul, ele não tem culpa, não. A culpa é de quem, na verdade, joga na mídia, que com certeza tá visando nele, que joga ali, né? E alguns ouvintes que já querem...
É uma coisa descartável, né? Que é uma coisa relâmpago, não passa. Uma música de qualidade, você trabalha ela uma vida inteira, ela não tem prazo de validade.
Então, é devido a isso, Alexandre, eu respondo a sua pergunta, que fica difícil da gente trabalhar. Porque, olha, para você ver, não critico o pessoal do Sul, uma Marília Mendonça, um sertanejo universitário. Não, eu não, nada contra, que cada música, cada um no seu quadrado. Mas o que eu vejo é os contratantes, por exemplo. Tem um São João aqui, em vez de botar 10 ou 20 grupos pé de serra aqui, e uma atração boa.
Duas. Aí traz Zezé de Camargo e Luciano. Não traz... tem nada a ver com a época Lua Juninho,
Santana,
não é, Galego?
Lua Santana, entendeu? É. Dinheiro de pagar quantas atrações por aqui.
Exato.
Pô, não, não digo que não traga, mas devia trazer menos e dar mais valor a gente, né?
É. E aí, Galego, artistas como você, né, que tem essa preocupação com a identidade, com a música que é da sua, da sua vida, da sua história... E precisa de espaço e precisa aparecer e tudo. E aí e fica uma linha.
Ganhar o pão, né?
Precisa ganhar dinheiro tudo, também. Tudo. E aí fica uma linha que é muito perigosa, né? Você precisando de novos espaços, e aí de repente precisa fazer alguma coisa mais comercial, sei lá, uma música mais. Sei lá, pode até chamar de apelativo para cair no gosto do povo, mas também não pode fugir da raiz.
É um jogo.
É um jogão, né? E aí você escuta vez por outra alguém dizendo, Galego, tu tá saindo da linha.
Escuta.
De vez em quando puxando de orelha. De vez em quando outro dizendo, Galego, tu tem que cantar outras coisas, senão tu não sai do canto.
Desse jeito, Alexandre. Parece que tu tá andando
mais. Mas é bem assim.
Mas é dessa forma. Então, o que é que eu tento fazer? Como eu dei essa mesclada aí com o vaneirão de vaquejada, né? Que aí juntei com o meu forró pra entrar nessa atualizada aí, entendeu? Pra agradar esse outro público que pede que eu inove, que eu canto um negócio mais swingado, mas, entendeu? Aí eu faço essas duas coisas, me preocupo com as letras das músicas que eu vou cantar, pra não cantar coisa apelativa, entendeu? Pra não desagradar o público que vem comigo lá de trás, de antes, né? Uhum. Eu quero conquistar outros, mas não quero perder aqueles meus. Porque pra ganhar dinheiro, de repente, pode, digamos que surge um empresarial, vou pagar tu, mas tu vai ter que cantar só essa é a fuleiragem aqui agora. Aí é onde eu fico, onde eu
aí digo, você perde o seu público que você conquistou, né?
Vou perder o povo que teve comigo até agora. Aí de repente esse negócio não dá certo.
Aí você nem lá nem cá.
Então, aí eu
pra prefiro depois é complicado,
tem
né?
Tem que manter
Eu inovo, eu não jamais eu ficar naquela mesmice. Jamais. Isso aí eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, eu sempre vou estar inovando, composições novas, atualizadas, mas sem deixar aquela minha origem, porque é onde eu nasci e onde eu comecei e onde eu tenho meu apoio. Se eu parar de cantar hoje, eu tenho esse meu apoio desse público que tá, mas eu.
Exatamente.
E se eu for lá pra frente e não der certo, eu vou voltar pra onde?
Olha, Alexandre, tá chegando cedo pra o programa que você estreou já 8.
O retratista organizado.
Esse é o programa de CD hoje já 8, né?
A foto não sai com hora, né? Aí ele chega.
Se fosse daquela que revelava da quando lá. Que, mas saía a data.
A data e a hora ainda mais.
Saía tudo.
Ô, Vidal, antes da gente pedir pro Galego cantar mais um aí. E puxa da memória aí, algum caso aí, alguma lembrança tua aí dessas vivências de rádio?
Tem uma de Anchieta, você quer ouvir alguma de Anchieta ou não?
É bom.
Você sabe que é Anchieta.
Ele tá ouvindo.
Não tem problema não. A gente gosta de dinheiro, mas só que Anchieta ama o dinheiro. E aí um camarada chegou pra mim e disse, Aldo, eu tô tentando falar com o seu Anchieta, mas não consigo. Chego na casa dele, nada, eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma palavra mágica e você vai dizer se deu certo ou não. O cara chegou na casa de Anchieta, tocou na campainha aí, ele disse, quem é? Aí o cara disse, é o dinheiro, Anchieta, já vai! Aí abriu a porta, atendeu o camarada bem, né?
Vai ter resposta amanhã.
Aí outro dia desse, porque tem, Anchieta presta muito serviço, e a gente tem uma agência de publicidade, e algumas coisas entram na minha conta pra eu repassar pra ele. E eu liguei pra ele, disse, Anchieta, tá onde? Ele disse, tô em Itabira com o carro quebrado. Tô na oficina, descarte minha presença na resenha. Eu digo, porque eu tô com dinheiro seu pra entregar. Aí disse, vai fazer o quê? Eu sei que a gente ia passando um caminhão boiadeiro, era na quarta-feira, deu com a mão, o cara disse, não tem mais vaga, tá cheia a cabine. Ele disse, não tem problema, pulou em cima do caminhão, desceu aqui na Arthur Padilha, com meia hora a gente tava aqui na porta da rádio atrás do dinheiro. Mas veio, né?
Nesse tempo de hoje, né? Essa boa daí,
rapaz. Eu acho que até...
Teve outra de Nil Júnior, galera, a gente foi transmitir um jogo em Carnaíba, e antes de eu passou naquela feira do Paraguai e comprou uns óculos escuros, né? Só que o bicho era tão escuro que não dava. Aí quando foi...
Aquele de soldado.
Segundo tempo, 10 minutos de partida, 4:30 da tarde, ele... Aí eu trabalho a seleção de Carnaíba pela direita, vai atacando, ele disse, comigo! Eu disse, vai na bola! Ele disse, Tô preocupado com a questão. Digo o quê? Aí disse, não vai dar tempo de terminar o jogo, tá escurecendo. 4:30 da tarde, só porque uma nuvem tinha coberto o sol. Aí eu digo, tire os óculos que você terá outra visão.
E é bom que vocês não perdoam nem ao vivo, né?
A semana que vem vai ter troco.
A gente foi fazer um jogo em Guaracê, era a final do campeonato. E na época não tinha o estádio ainda. Aí o pessoal lá, o Roberto Murilo, muito organizado, fez, improvisou lá um palanque, né? E aí fez uma montagem lá, dava uns 3 metros mais ou menos, e eu sei que a gente tava lá, eu e Augusto preocupado, e aqui acolá um vento e começava a balançar os andaimes, né? Aí eu digo, vou fazer o medo da Augusto. Eu digo, Augusto, ano passado eu vim aqui com o Nil e deu um vento forte e derrubou a gente ali naquela barreira. Ele disse, vou descer. Eu não faço.
Augusto Fininho é capaz de o vento levá-lo, viu? Ô, Vidal, tem muito convite aí, de vez em quando eu escuto também os convites para uns almoços, para comer umas galinhas, e vocês
pra,
às vezes vão
não,
só,
pra mim não,
e às vezes vão é todo mundo. Eu já vi, farra de vocês ir a rádio quase toda. Meu Deus do céu, já deram muito prejuízo
por aí. Ultimamente quem tem tomado de conta dessa área aí é Raposão e Raposa 2, que é André Luiz e Alane Ramos, né?
E é.
Estão comendo a galinha.
Olha para o dedo do André, chega brilho o dedo dele. É o dedo de raposa, galera. Quando ele olha assim, aquele dedo esquerdo dele, o superior.
Canino.
É o canino. Olha esse. O dedo dele aparece dentro de uma raposa de pegar na coxa da galinha.
Estão representando a rádio, os dois.
Galera do Pajéu, vamos ao vivo ou vamos pelo CD?
Eu conheço. Você é quem não manda as ordens.
Diga aí, vamos. Um rapaz que pediu agora há pouco para cantar Meu Coração, uma música.
Foi.
Acho que é do CD.
Foi
o
Ericasso que pediu.
Ericasso, né? O CD. Acho que é do CD.
Ericasso Produções. Sei,
acho que é.
Tu quer fazer Meu Coração?
Posso fazer um trechinho dela aqui?
Vamos embora então, manda aí. Galego do Pajéu, no palco, Pajéu.
Hoje eu acordei tão mal, na falta de você aqui. Minha vida já virou, sei que não vou resistir. Fica sem você, voltou. Quero te ouvir falar, me chamar de meu amor. Pronta pra recordar.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo com Cultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Palco Pajeú, sabendo mais.
Você sabia que a letra do hino do Recife é de autoria de um afogadense? Que um afogadense foi um destacado membro da Academia Pernambucana de Letras? Que um afogadense foi membro fundador da Federação Espírita de Pernambuco?
E mais ainda, você sabia que esse afogadense é um só? Estamos falando de Manuel Arão de Oliveira Campos. Jornalista, poeta, escritor e teatrólogo, nascido aqui em Afogados da Ingazeira, onde viveu até os 15 anos de idade.
Aos 14 anos, ele criou um jornal aqui em Afogados chamado A Pátria. Depois foi morar em Caruaru e logo em seguida em Recife.
Na capital pernambucana, atuou em vários jornais, chegando a redator do Diário de Pernambuco. Entre os livros publicados, destaque para o romance O Claustro. Nesta obra, ele aborda o que chamou de psicopatia das profissões religiosas.
A data de nascimento de Manuel Arão é questionada, com fontes variando entre os anos de 1873 a 1876. A data foi 11 de janeiro. O falecimento ocorreu em 14 de janeiro de 1930.
Era filho do capitão José Mateus de Coimbra Campos e da senhora Francisca Joaquim de Oliveira Campos. Moravam na zona rural, na área onde hoje ficam as comunidades de Carnaúba dos Vaqueiros e Carnaúba dos Santos.
Eis aí mais um ilustre pajéuzeiro, este nem tanto reconhecido.
Mas aqui a gente reconhece, rememora e deixa todo mundo sabendo mais.
É lá das tuas terras, será que tu tem parentesco com o Arão? É lá da Carnaúba.
Dos Vaqueiros.
Nadinha, né? E nem ele batia retrato naquele tempo, não tinha. Vamos aqui, estamos caminhando para o final do programa, que maravilha, ainda tem muita mensagem aqui, vamos ver se a gente registra pelo menos o alô aqui pro pessoal. O Gonzaga Ferreira ouvindo a gente lá na Encruzilhada, um abraço, que maravilha, o programa veio para ficar, tá bom demais, que coisa boa. Aqui tem um áudiozinho curto aqui, vamos ver se dá tempo de escutar.
Boa tarde, Alexandre. Boa. Aqui sou Graça de Bitiranga, também estou na escuta do programa de vocês, ótimo.
Que maravilha, Graça, um abraço para Ibitiranga. Aqui, poeta Alexandre, estou mandando um abraço para o galego, é Reginaldo Amaral, valeu, poeta, um abraço para você. Aqui tem mais um áudio, vamos ouvir.
Fala, Alexandre, meu patrão. Estamos ligados no programa aqui, viu, ouvindo, rapaz, Jeú, na Chácara da Serra. Manda um abraço aí para a Ciola, você conhece a Ciola?
É
uma figura, viu?
Figuraça, tá abraçado, tá aqui mais nós, e aqui?
Aldo Vidal, tu tá mexendo com a Chieta, Vidal. Fique esperto que amanhã ele vai te dar resposta amanhã cedo, pode ouvir amanhã cedo que ele vai te dar resposta.
Vai ter uma semana de resposta que ele mexeu com todo mundo aqui, não foi só com a Chieta, não. E aqui...
Cadê? Boa tarde, Aldo Vidal. Boa tarde, Alexandre Moraes.
E aí?
Valeu, todos que estão aí. Ney Gomes.
Opa.
Um bom trabalho para vocês. Estou gostando muito do programa. E Aldo Vidal é um grande narrador, é um grande locutor. Tudo Aldo Vidal em primeiro lugar. Alexandre, você também é um grande locutor.
Oi.
Agradeço a todos vocês que fazem a Rádio Pajeú. Um bom trabalho. José Ioni Caminhoneiro.
Valeu, José. Um abraço pra tu. O Ericá está batendo palma aqui, viu, galera? Dizendo música bacana. Aqui pelo Face, um abraço para a Joedna no sítio Monte Alegre, direto de São Paulo, Guarulhos. Eli Joedna, né? Doquinha Mototáxi, bom também. Solange Pessoa. Auleni Teixeira, Lila de Engazeira, parabéns, galego, que maravilha. Manda um abraço também pra Zé Belo. Ontem eu dei uma passada lá com o Padre Leca, passamos lá, Zé Belo tava se balançando na rede e nós batemos um papo lá, mas ele lá nas queimadas. Um abraço pra tu, manda um abraço também pro poeta Antônio José da Cachoeira do Cancão, nos encontramos hoje pela manhã, é outro que acompanha tudo da Rádio Pajeú também. João Cavalo também, João tá sempre ouvindo a Rádio Pajeú e diz que acompanha o programa também. Um abraço pra tu, João, obrigado. E pra Francisco Francinaldo, Alexandre, tu lembra de Francinaldo? Ele disse, manda um abraço pra Francinaldo. Ele disse, mas o povo não vai saber que é pra você. Ele disse, é pra Galo. Aí diga, aí sim, pra Galo. Aí todo mundo tá sabendo. Um abraço pra tu, bichinho. Obrigado pela audiência. Aldo Vidal, vamos te encerrar aqui. Agradecer pela tua participação, parabenizar pelo trabalho, agradecer pelo espaço que você cedeu, né? O horário é seu. Não, aí a carga é pesada demais, tem que ser um experiente como você. Me diz aí, ó, dessa tua experiência toda aí, tem alguma coisa que você fez agora, programa que você faz agora, por exemplo, você está substituindo o Nil Júnior no programa, que é o carro-chefe da emissora, né? Que é o Manhã Total, já fez esse horário também, fez no horário da tarde programa noticioso também, faz programa de entretenimento, como é o Som da Terra, como é o Sábado Livre, faz o esporte, enfim, tudo aqui na rádio. Tem um setor assim que te agrada mais, que fica mais à vontade para fazer, ou é essa mesmo, tem que jogar na toda posição?
Alexandre, primeiro eu parabenizar você, Ney, toda a equipe.
Rapaz, obrigado.
O Cláudio, o Leca, a Valéria, a Fernanda, Leandro Simões, toda a equipe, as pessoas que colaboram pelo belo projeto. Eu só que me bacana. Escuto na sexta-feira se eu estiver trabalhando em outro local, mas sou apaixonado, o projeto realmente deu certo e tomara que ele continue por muitos meses. Parabenizar pela qualidade, não porque estamos eu e o Galego aqui hoje com vocês, mas a gente que vem acompanhando toda sexta-feira, o programa realmente merece destaque. Sobre essa questão do programa, não tem uma paixão específica por nenhum, não. Eu gosto muito da área de esporte, que foi onde nós começamos. Né? Uhum. E as transmissões esportivas, por exemplo, a gente se identifica mais. Mas é aquela história, eu via ficar no horário da tarde. Uhum. Só que Michele está cuidando da gravidez, parece que vem 5 meninos de uma vez só aí.
Era 4, né?
E ela tá repousando, né? Tá repousando, e aí Nildo disse, não, vai ser você mesmo, e a gente dá um jeito aí no Som da Terra. Marconi Pereira fez esses dias todinho.
É, parabéns pelo teu trabalho, até por essa questão, né? O pessoal brincando aí na interação também, essa brincadeira de vocês, sempre colocando humor também, vocês fazem muito isso no Sábado Livre, com o Aguinaldo, vocês trabalhando junto com o Aguinaldo. A resenha, vocês fazem muito isso também, né? Eu já vi comentário, o pessoal dizendo assim, eu nem gosto de futebol, mas eu escuto a resenha porque tem a brincadeira dos meninos.
As besteiras de Anchieta e de Nil e Marconi.
E você cutucando uns aos outros, né? Mas valeu, parabéns aí e vamos juntos aí, viu?
A gente agradece, Alexandre.
Te abençoando.
Estamos à disposição.
Valeu, bacana. Bacana demais. Galego, te agradecer demais, bichinho, por ter vindo pra cá fazer esse programa com a gente. E tu vai vir ao vivo outras vezes, mas vem por outra, nós vamos tocando tu por aqui, visto porque tu viste que o povo gosta, né, rapaz?
Ô, Alexandre, eu já agradecer a toda a equipe, parabenizar vocês por um bom trabalho, bom demais. Abraçar os parceiros aqui, meu parceiro Aldo, que eu já conhecia assim de trabalho, mas nunca tinha, nós tínhamos estado perto um
do outro. Inclusive eu já lhe apresentei já Jabitacá, naquele pois velho show que você fez na festa.
É, grande festa, com certeza. Aí nós estamos agradecendo demais a todos vocês por esse apoio. Agradecer a cada ouvinte que tem o carinho de ouvir a música do Galego do Pajeú, agradecer demais. E quero dizer que estou à disposição para nós cantar até aniversário de Calunga por aí. Desde já, que já quero ocupar você. O pessoal pode entrar em contato com você também, querendo contratar o show do Galego Pajeú, com o Aldo, nosso amigo Ney também. E tamo junto aí. Tem nosso amigo aqui também, que é o cara legal, né? Que ele é Luiz, né?
Luiz,
da grande força, dá apoio. Nosso amigo.
Inclusive, ele tá terminando lá o salão dele, organizando.
Pronto, ele disse que quer inaugurar. Vai
inaugurar contigo.
Vai inaugurar comigo. A gente já tinha marcado, mas parece que houve um imprevisto, aí ficou, adiou. E tamo junto aí, o cara legal.
Tamo junto
aí.
Ele tá aumentando.
Ah, ué, pra caber mais gente. Caber mais gente. Ó, eu quero passar meu contato de trabalho também, além de você e da galera aí, do menino vai nos ajudar aí. É 87 o DDD, viu? 9675-4653. 9675-4653 é WhatsApp também. Tem o Facebook também, Sebastião Galego do Pajeú. Tem nosso aí, o nosso contato, tem o Instagram, Cantor Galego do Pajeú, você entra lá, a gente também faz contato. E por aí vamos trabalhando, vamos com fé em Deus. Baixa lá nosso CD, os 7 CDs de Galego do Pajeú estão lá no suamusica.com. Você consegue baixar. De onde você estiver aí no mundo.
Galego sempre vem uma apresentação, coisa, vem com a banda completa ou pode vir sozinho também?
A tem gente, as opções? É o seguinte, a gente faz o show completo, show de rua com a banda. E faz o mais fechado, o pé de serra a gente faz. Então, tem opções de preço, a gente negocia. É, aquele que, às vezes, para não ficar muito alto o valor, a gente traz a banda reduzida, a gente quer trabalhar, quer mostrar o trabalho e agradar o cliente, com certeza, pra botar pra gerar mesmo, viu? Tamo junto aí, junto e misturado com
o Fernando. Maravilha, vamos terminar o programa cantando, você vai escolher de novo, se quer cantar, ou se faz ao vivo, ou se faz, ou se a gente toca uma do CD. Voltando pra áudio...
Aproveita que o Galego tá aqui, faz ao vivo, o CD vai ficar aí, a gente pode
rolar exatamente toda hora. Eu tô gostando muito do trabalho.
O cara olha o tá ao vivo aqui.
Mas eu acho que ao vivo
explora
é melhor.
Eu coloquei assim, na minha inocência, porque o CD tem toda a produção, e aí você percebe como é a apresentação com a banda completa, né?
Exato.
Mas lógico que ao vivo sempre é melhor. E aí, Aldo dá esse ensinamento. O CD vai estar aqui todo dia.
Exato, é verdade.
Aldo, tu volta amanhã de manhã com o Sábado Livre e à tarde
Olha, eu tô esperando o chefe dizer alguma coisa, mas eu acho que eu faço o sábado livre amanhã, dou uma descansada.
Tem a primeira página.
Acho que amanhã ele já faz comigo. É. Você que cuida da vida de Nil Júnior e Ney Gomes.
Rapaz, eu tô intrigado. Aí. Ele se fechou em Copas, viu?
Esses caras deram uma alegada. Eu acho que Nil não queria levar Ney nas férias, aí deu uma alegada e só vão fazer as pazes amanhã. Tem
um camarada aí atrás de férias, aí leva. Faz um menos aí.
É melhor ouvir o galera.
E à tarde tem o jogão do Afogados, né?
Com certeza, a partir de 3 horas da tarde, a seleção do povo toda reunida, a equipe completa amanhã.
Vamos estar lá no Vianão, quem está em casa escuta pela Pajéu e quem vai pro Vianão também, né? Bota o rádio.
Meu jogo ouvindo a seleção do povo.
Maravilha, vamos terminar então escutando o galego do Pajéu. O que é que vem aí, poeta, para encerrar?
Bebendo e ruendo por ela.
Sexta-feira, hein?
Sexta-feira, 1h10.
Essa é pra vaqueirama, pra toda essa galera boa.
Obrigado, equipe do palco, Pajéu, e até o próximo encontro. Vai, galera.
Obrigado, galera do Facebook, do WhatsApp, todo mundo junto aí. Nossas cidades vizinhas aí, cada ouvinte, cheiro no coração.
Vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa com a história o nome dela. Bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, mas fora o nome dela. Fim de semana eu vou pra vaquejada, até de madrugada, bota de ser. Sem os fechar os cavalos com medo, a cama doendo. Eu vou bebendo e ruendo por ela, escrevendo na mesa, mas fora o nome dela. Vou bebendo.
Final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo com Cultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.